São dois testes, teste, teste, teste. Teste. Um, dois.
Mas muito baixinho.
Muito baixinho. São dois, dois, teste, 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 um, dois, teste, teste.
Está a sair o som daqui.
São dois, dois, teste, 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 teste. São dois, dois, teste, teste, assim falo mais alto. São dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não me ouvem? São dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São dois, dois, estou a falar mais alto, está a ir. São dois, dois, tive que cortar para aqui. São dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
Mas queres que eu ouça o canal 1?
Ah, aqui.
Sim, dá para ouvir o canal 1.
Canal 1, podem falar? Não se ouve nada no canal 1. Ninguém está a falar no canal 1. Aqui. Destes.
Diz. Vou passar ao Vasco. Estás onde? Estás no Senado. Eu falo com os miúdos que trabalham isso.
São 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Som, som. Pois. E aí na sala também deviam estar a ouvir.
Olha, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta terceira sessão das audições públicas que a primeira Comissão, Direitos, Liberdades e Garantias, está a realizar no âmbito do projeto de lei 398, que estabelece as medidas de proteção de crianças, da iniciativa do PSD. Queria cumprimentar todos, agradecer a vossa presença aqui hoje, também cumprimentar todos os oradores presentes, a representação de várias organizações. Nós vamos ter, algumas das intervenções vão ser feitas em inglês, temos também disponíveis auriculares de interpretação simultânea, se alguém precisar pode-se dirigir e pedir para utilizar. Os canais, o canal 1 é para português, o canal 2 é para inglês. Portanto, a primeira parte vão ser intervenções dos convidados, para o qual têm 10 minutos para cada intervenção, e depois teremos um momento de debate em que qualquer dos presentes se pode inscrever, com intervenções, questões até 2 minutos, e depois resposta por parte dos oradores, com também uma ronda de 4 minutos por cada um. Nós hoje temos representantes da Google, da Microsoft, da Meta Platforms, da Associação de Produtores de Videojogos Portugueses e da Associação de Empresas Produtoras e Distribuidoras de Videojogos. E, portanto, vamos dar início então às intervenções dos oradores, e eu começava por passar a palavra aos representantes da Google, que vai estar representada por Chloe Setter, Child Safety Manager, Government Affairs and Public Policy, e Filipa Brigola, responsável de Assuntos Institucionais e Políticas Públicas da Google Portugal, que penso que será por videoconferência.
Sim, boa tarde. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moás, senhores e senhoras deputados. Eu gostaria por começar a agradecer à Comissão Parlamentar, aos grupos parlamentares e aos senhores deputados o convite endereçado à Google para participar nesta audição pública. Também informar que submetemos hoje, através do site da Comissão, e enviamos também por e-mail para a equipa técnica de apoio à Comissão Parlamentar, o nosso contributo escrito. E, enfim, por fim, só reiterar a nossa inteira disponibilidade para continuar a responder a qualquer questão, qualquer dúvida dos senhores deputados e continuar a colaborar nesta discussão, fazer parte desta discussão que é tão importante. Se o deputado permitir, eu passaria a palavra à minha colega, que vai fazer então a intervenção em nome da Google.
Certo, muito obrigado.
Chloe, please.
Thank you, Filipa. Esteemed President of the Committee and members of the Portuguese Parliament, can I just check everyone can hear me okay?
Yes, we can hear perfectly.
Okay, thank you. Boa tarde, good afternoon. Thank you for inviting us to speak with you today on this critical topic, and specifically the draft law on the safety of children in the digital environment. My name is Chloe Setter. I lead Google's Child Safety Public Policy Work for Europe. I have worked for more than 15 years in the child protection field, specialising in children's rights and protection from abuse. In my current role at Google, I work to really drive a kind of child-centred approach across products and teams. I'm very grateful for the opportunity to be able to be part of this conversation, and my sincere apologies for not being able to join you in person today. My partner and I are expecting a baby in the next couple of weeks, so it is an exciting time for our family, but it limits my travel a little bit. But I would like to start today by talking to you about how we at Google approach designing products for younger users. This is something we've been doing for decades with thoughtfulness and care, leveraging the expertise and experience of many in-house experts, but also external specialist partners. And it is because of this that our users continue to use our products and place trust in our brand. We know that online experience is a foundational part of every child's life every day, and we take our responsibility to address the challenges associated with this very seriously. Our approach to children and families is built on three essential pillars: protecting young people, respecting families' relationships with technology, and empowering youth to safely learn and explore in the digital world. Now, arguably, protection of youth is the most important thing that we do when building products and services. Teenagers today can access a world of possibilities with Google, whether it's exploring important topics around the world with Google search, or looking up a video on YouTube to help with maths homework, or watch entertainment on YouTube. Our goal is to empower them to safely learn online and explore their interests. Now, we understand it is our responsibility as a company to provide those positive online experiences, and we support regulatory approaches that promote both online safety but also balanced practices. This brings me to the draft law that we're here to talk about. And while we share the Portuguese Parliament's fundamental goal of ensuring a safe online world for children, we are concerned that the proposed method is fundamentally at odds with both European strategic goals and Portugal's own stated policies. The scope of the ban, as defined in Article 2, applies to all services with characteristics or content susceptible to harming the development of children. This is an overly broad, one-size-fits-all approach that may violate the principle of proportionality. If interpreted broadly, this law could inadvertently ban young people, for example, from using online mapping services to navigate their way home from somewhere, or from accessing collaborative digital tools that they want to use for homework. We think we must be very clear about the realities of outright service bans and take a more evidence approach. While most certainly well-intentioned, we believe outright bans can have serious unintended consequences on the very people that the bans seek to protect. Bans can treat teens like young children and prevent them from building the critical digital skills that they need as adults for their future careers and their development. Bans can also block access to learning content, to mental health support, and for some communities where marginalised youth may find belonging. Importantly, blanket bans may also give a false sense of security. Young people may instead opt to browse anonymously using VPNs or adult accounts, and this can drive them to access less safe corners of the internet. One of the critical parts underpinning any safety approaches is age assurance. And we think getting age assurance right is important to ensure that all companies can deliver age-appropriate experiences. Age assurance is a very complex issue with significant privacy implications and information access implications for both young people and adults. Proposals that require platforms to age gate access to an entire service at the point of entry using strict age verification could severely impact users' ability to seek and find information. For example, it would mean that in theory, a user attempting to watch the recent Artemis space shuttle flyby would be subject to the same stringent measures as a user attempting to access adult mature content. It should be upon providers, as is stated in the guidelines on minor safety in Article 28 of the Digital Services Act, to identify the most appropriate technological solutions according to a risk-based service level approach. A risk-based approach ensures that higher risk content or functionalities require higher assurances of age, while lower risk environments retain the flexibility to use less intrusive methods. Getting a proportionate calibration prevents excessive friction that could discourage users from accessing valuable information, or worse, displace them to less secure, unregulated services. In Europe, Google has utilized cutting-edge technology across our products for several years to help us deliver age-appropriate experiences. We utilize a machine learning-based age estimation model to estimate whether an individual is likely above or below the age of 18. The model interprets a variety of signals associated with the user's account, such as the categories of videos they've watched on YouTube or sites that they've searched for on search, or even the longevity of the account or whether there's payment cards held on the account. And this helps these signals combine, and it helps us infer with confidence if a user is a minor. And if we can't reach a clear estimation, and whilst we're doing the process, we take a safety first approach, treating the user as being below 18 and applying age-appropriate protections until we're happy and confirmed that it is an adult through other methods like a verification, through identification, credit card details, or a selfie ID. We believe this is an example of a proportionate approach because it does not cause any friction, it doesn't require any collection of additional information, yet it is still highly effective in providing age-appropriate experiences at scale across all of our products. It's important that policies requiring age assurance allow for this kind of approach. As you consider regulations, it's critical to distinguish between different types of platforms. Now, YouTube operates in a fundamentally different way from social media. It is a video sharing platform. It is the world's largest video library. It is not a social network. Its primary function is to connect users not through a social graph, but to help people find videos that bring them value. Families watch YouTube programs or films together, users stream sports games or listen to music, teachers use YouTube in the classroom, and kids use YouTube to research homework topics and learn new skills. Recent survey data from Public First confirms this distinction in Portugal. 83% of Portuguese parents say their children find useful content, educational content on YouTube independently. And 72% report that their child has learned something on YouTube that they themselves did not know, with the most searched for subjects being maths, history, and sciences. This is a pattern more consistent with a learning resource than with a social network. Subjecting YouTube to a blanket ban would prevent Portuguese teens from accessing this tool that helps them find educational content, documentaries, quality entertainment, music, and sport. For these reasons, we believe YouTube must be specifically excluded from any broad social media restrictions. But our guiding principle is that youth should be protected in the digital world, not from it. And instead of pursuing restrictive national measures and service level bans that risk creating this false sense of security, we therefore urge Portuguese lawmakers to adopt instead a features-based approach. Academics and children's rights experts suggest that the best way to protect minors is to ensure that the specific features they use contribute to an age-appropriate experience rather than imposing bans on a handful of platforms. A comprehensive feature-based approach would ensure that protection follows the minor across the entire digital ecosystem, regardless of how any service is labelled. This would allow policymakers to achieve the high level of safety intended by the draft law without creating a false sense of security. By mandating high standard safeguards for specific functionalities such as prohibiting users being able to launch live streams under the age of 16, defaulting autoplay to off, for example, the regulatory framework would address risks in a targeted and future-proof manner. This approach would preserve the essential educational and creative opportunities that European youth need while providing the legal certainty for providers to embed safety into their core product architecture, which is consistent with the tiered responsibility model of the digital services.
Que terminasse, por favor. The 10 minutes are up.
Okay, just to finally say, we work very closely with a number of civil society partners in Portugal, and we think digital literacy is key to any safety approach. And we urge you to play a leading role among EU member states to prevent harm, to prevent fragmentation and encourage a harmonised approach to minor safety to ensure all young people in Europe can safely thrive. Thank you. Muito obrigada.
Muito obrigado, agradeço a intervenção. Passo agora a palavra aos representantes da Microsoft, que estará representada por Julie Guichard, I hope I'm saying that well, Manager European Government Affairs Digital Safety, e por Mariana Maia Rafeiro, Director of Government Affairs. Também 10 minutos. Também podem, sim, podem utilizar o púlpito e dividir o tempo como entenderem. Obrigado.
Senhor Deputado Paulo Moás, senhoras e senhores deputados, todos aqui presentes, o meu nome é Mariana Maia Rafeiro, sou a Diretora de Regulação e de Gov Affairs da Microsoft Portugal e em nome da Microsoft gostaria de agradecer à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias o convite para participar nesta audição pública. Agradecemos que esta Comissão tenha aberto este espaço de escuta num momento tão decisivo, um momento em que o Projeto de Lei nº 398 está a ser apreciado na especialidade, e queremos agradecer também que esta Comissão tenha dado às empresas tecnológicas, nomeadamente à Microsoft, a oportunidade de trazer aqui os seus contributos. Para nós é precisamente nesta fase, antes da decisão final, que julgamos poder ser mais úteis, partilhando conhecimento técnico e experiência prática que ajudem a tornar a legislação ainda mais clara e mais eficaz. Conhecemos pela nossa prática cotidiana os riscos a que as crianças e jovens estão expostos em linha, são riscos reais que afetam também as famílias portuguesas e que não subestimamos. É um dos temas mais difíceis e mais importantes do nosso tempo. Partilhamos do objetivo que move este projeto. O nosso contributo para a audição de hoje não é sobre o se desta proteção, é sobre o como se garante melhor uma proteção real, eficaz e duradoura para as crianças e jovens portugueses. Para a Microsoft não se trata de um compromisso retórico, acreditamos em tecnologia safe by design e em investimento contínuo em investigação e desenvolvimento dedicados à proteção dos menores. Ao longo de mais de uma década, a Microsoft tem investido na investigação da segurança online, incluindo o nosso Global Online Safety Survey, com mais de 130 mil entrevistas em 37 países para melhor compreender os riscos enfrentados pelos jovens e contribuir com dados e com soluções concretas para um ambiente digital mais seguro. A título de exemplo, foi a Microsoft que desenvolveu o PhotoDNA, que é uma tecnologia hoje usada globalmente, de forma gratuita, por autoridades, organizações da sociedade civil e plataformas para detectar e remover materiais de abuso sexual de crianças. A Microsoft dispõe de equipas dedicadas exclusivamente à segurança digital, que todos os dias trabalham com governos, reguladores, parlamentos, organizações de proteções de menores, escolas, e é a partir desse trabalho técnico continuado que hoje vimos a esta comissão partilhar algumas propostas. Propostas que, e voltamos a reiterar, não incidem sobre o propósito desta lei, mas sobre a sua eficácia prática. São ajustes no articulado que, na nossa experiência, podem fazer a diferença entre uma lei que enuncia uma proteção teórica e uma lei que, efetivamente, pode tornar essa proteção real no cotidiano das crianças e das famílias portuguesas. As escolhas de política, naturalmente, cabem a esta casa. Nós pretendemos apenas trazer aqui o que sabemos, na esperança de poder ser úteis. Falamos do que conhecemos, baseados em 50 anos de história enquanto empresa global e no acompanhamento próximo de iniciativas legislativas comparáveis àquela aqui em discussão em jurisdições como, por exemplo, a Austrália ou em França. Nos 35 anos de presença de Microsoft em Portugal, temos procurado estar comprometidos com o país para além do nosso negócio, sobretudo contribuindo para a literacia digital dos portugueses e apoiando os mais vulneráveis na sua relação com a tecnologia. Neste âmbito, um dos projetos que nós gostaríamos aqui de destacar é o Centro Internet Segura, com quem trabalhamos há vários anos em iniciativas de sensibilização e formação de crianças, jovens, famílias e escolas. e também a parceria que temos há 12 anos com a Guarda Nacional Republicana, que tem levado sessões de sensibilização às escolas do norte a sul do país, abordando temas como a cidadania digital, a privacidade, a segurança dos dados, a desinformação e o cyberbullying. Só em 2024, estas ações impactaram cerca de 48 mil alunos e, ao longo dos anos, um acumulado de 420 mil crianças e jovens foram alcançadas por este projeto. Ainda na manhã de hoje, em Vila Nova de Gaia, esta parceria levou uma ação de sensibilização sobre segurança digital a 200 crianças. Mais recentemente, com a APAV, construímos o chatbot da linha Internet Segura, uma ferramenta que oferece a vítimas de violência em linha um primeiro ponto de contacto seguro e confidencial, capaz de os orientar de forma imediata para o apoio adequado. Estes exemplos refletem aquilo que a Microsoft acredita na proteção das crianças e dos jovens. Não basta dizer que nos preocupamos, é preciso passar das palavras aos atos e todos os dias. A nossa convicção é simples. A melhor proteção das crianças no mundo digital nasce de uma combinação de tecnologia segura por defeito, de pais e educadores preparados, de um investimento contínuo em literacia digital desde a primeira idade. Acreditamos que o trabalho desta comissão pode reforçar os três. E é precisamente para contribuir para esse fortalecimento que aqui estamos hoje. A minha colega Julie Guichard é a diretora de segurança digital da Microsoft para a Europa e vai de seguida apresentar as sugestões concretas para o articulado do projeto da lei. Estas sugestões constam também do nosso position paper que foi hoje enviado a esta comissão. Julie, the floor is yours.
Thank you, Mariana. Mr. Chair, honorable members, my name is Julie Guichard. I'm a government affairs manager for digital safety based in Brussels. It's a privilege and an honor to be here today. Let me reiterate that just like this committee, keeping children safe is of paramount importance to us. At Microsoft, we start from the premise that people will not use our services unless they trust them. That means trust has to be built into technology from the outset, especially for children. Before jumping into specifics, allow me to remind the committee about Microsoft services. We operate globally across cloud, productivity, but also the consumer world. This ecosystem-wide view is what underpins our call for proportionate, risk-based policymaking that targets harms where they actually arise, rather than applying uniform rules or bans to services that may not pose the same levels of risk. At Microsoft, we share the growing concern among families, educators, and governments around the management of risks of young people's well-being. Our objective is to offer two high-level principles that can support your proposal to be risk-based, proportionate, and in such a way as to be effective, technically feasible, durable, and coherent with EU frameworks. So our first principle is about the need for European harmonization. While we fully recognize Portugal's sovereign right to legislate in a way that protects their own children, we fundamentally also believe that European harmonization is the key to achieving this proposal's objectives, as was highlighted by Commission President von der Leyen as early as this week. This is because to drive the objective of protecting children, especially through technically challenging solutions such as age assurance, it's imperative that there is European alignment. Currently, we see a patchwork of approaches to very technical solutions, which will be challenging for global companies like ourselves to implement, for local regulators to enforce, and may ultimately risk being a disservice to the children we seek to protect. Our second principle is about recognizing all of children's rights. We recommend an approach that's centered on empowerment, both for children and their families. It's important to recognize that children have the right to be safe online, but also have a right to participate, to be safe, and to learn through play. We are concerned that if scoped very broadly, binary access restrictions may impede the very rights we seek to protect. This concern is shared by UNICEF, who has called for caution on age assurance and instead a better focus around building safer environments. We do recognize that more can be done, however. And as a result, our recommendations to policymakers has been to instead focus on incentivizing safety by design and empowering children to thrive in the online world. On the other hand, if following your thorough democratic process, this committee chooses to move towards a ban, we advise that this be done at the most high-risk level with very clear definitions in mind. Otherwise, very broad terminology that does not define what is high risk and what is not may again have unintended consequences and restrict young people from services that they thrive in. They may also restrict children from services that do not pose enough risks to warrant their exclusion. For example, this may include online open source coding platforms or other educational services we offer. Most notably, we do not believe that a wide access restriction to gaming for under 13s is appropriate. Gaming services have a fundamentally different purpose to other services. They're focused on enabling users to play games, whether alone, with family, or with friends. And our research illustrates that gaming is generally regarded as time well spent. Players keep coming back because they find meaning, they find connection, and self-expression through gaming. Like any other online experience, there are risks as well as opportunities. And that's why protecting players is something the industry has taken extremely seriously for years. Xbox will turn 25 this year, and we've taken a safety by design approach from the get-go. We therefore again urge caution and recommend efforts to refine current proposals to provide regulatory certainty and a more narrow scope. As I come near the end of my time, allow me to end with two concluding thoughts. First, to thank you again for such a thorough consultation on this important issue. And secondly, to reiterate that we are aligned with Portugal's goal to meaningfully improve the experience of young people online. Our suggestions for improvements, which we shared online, are designed to make sure that we work together to target the areas where children will face harm and to put the ones where they thrive. Thank you.
Muito, muito obrigado. Eu passo agora a palavra aos representantes da Meta Platforms, que neste caso estão representadas por Ellen Charles, Director of Public Policy.
I'll try again. Thank you, Mr. Chairman, distinguished members of the Portuguese Parliament, and fellow panelists. My name is Helen Charles. I'm Meta's Director of Public Policy for Products. I lead our youth policy work across Europe. I'm also very involved in matters of safety and product development. I want to begin by thanking the Parliament for the opportunity to be here in person today and to participate directly in this important debate, and also for your allowance to hear my remarks in English. We do really appreciate the opportunity to represent the industry's perspective as you continue the development of your legislative proposals. Let me be clear from the outset. Meta shares Portugal's and this Assembly's goal. Every young person deserves a safe, age-appropriate experience online. And this is not just something we say, it is something that we invest in every day across every single one of our platforms. We welcome Portugal's initiative, and we want to be a constructive partner in getting this legislation right. Before I turn to the bill itself, I'd like to just take a moment to briefly share what Meta is already doing. In September 2024, we launched Teen Accounts on Instagram. Now, this was a fundamental redesign of how teenagers experience our platform. We built it after consulting with over 600 stakeholders, and that included 300 teenagers and 270 parents from over 35 countries, including here in Europe. Now, what does teen accounts mean in practice? Well, teenagers are automatically placed into accounts with built-in protections by default, and teens under 16 need a parent's permission to change any of these settings to be less strict. Now, I want to just be really clear. These are automatic protections. Parents do not need to take any action for their teens to benefit from these protections. The protections address the areas that we heard from consultations with those stakeholders that they most wanted us to take action around. And those areas address the content that teens see, the contact that they can have through the services, and the time they spend on the service. Now, I won't go into detail about all of those areas and all of the settings that teen account protections afford in this in these introductory remarks, but I'd like to briefly touch on a few of them. So in terms of content filtering, Instagram teen accounts are inspired by film ratings for ages 13 plus. And that means that teens will see content that's similar to what they'd see in an age-appropriate film. There is also a limited content option for parents who prefer extra controls for their teens. But the 13 plus rating is there by default. In terms of contact, teen accounts are private accounts. And this means that the teens are in teen accounts, they are benefiting from the strictest message settings, so that teens can only be messaged by people they follow or people who they are already connected to. And then finally, in terms of time spent, there are now time limit reminders, so teens get notified telling them to leave the app after 60 minutes each day. And there is also a sleep mode enabled. Now, sleep mode is turned off between 10 p.m. and 7 a.m., and this mutes notifications overnight and sends auto replies to any direct messages received during that period. We've also made it so parents can adjust their settings to get things right for their teen in particular. They are able to set their teen's time on Instagram to as little as 15 minutes per day. They can block usage at certain times throughout the day, and they can also see the topics their teens are looking at. Since we introduced these settings, hundreds of millions of teens have been enrolled in teen accounts globally, and we expanded similar protections to Facebook and Messenger last year as well. Since their introduction, when we looked at the numbers last, 97% of teens aged 13 to 15 had stayed within those built-in protections globally. And parents tell us that they work. An independent survey conducted by Ipsos found that 94% of parents found teen accounts helpful, and 85% said it made it easier for them to support positive experiences for their teenagers online. Now, I share this today not because technology is the whole answer, it's not, but because it demonstrates that Meta takes this responsibility seriously and we bring real investment and experience to this conversation. And we're always looking to improve in these areas. So to address additional concerns of teens misrepresenting their age online and to ensure that as many teens as possible are enrolled in built-in protections, we brought new technology to Portugal and to the EU last month, earlier this month. This is AI developments in AI technology that are designed to proactively find accounts that we suspect to be teens, even if they're age-lying or they list an adult birthday, and place them in the teen account-like protections. This is a further development and proof that we are always looking to improve and adapt to how people are using the services. Coming on now to the bill. This brings me to the Youth Law Project, which we're discussing today. We think there is much to welcome. Knowing the age of users is key for services to deliver age-appropriate experiences and for services to provide the right protections. But it also, as many other colleagues have mentioned, remains one of the biggest challenges the entire industry is facing. We are happy that Portugal is working on an important step to guarantee the right legislative framework for this and to close gaps in the existing regulation. Firstly, we strongly support the broad scope of the bill. We think a bill covering social media, gaming, video sharing, content hosting, and app stores reflects reality. A typical teenager uses around 40 apps per week, according to a study from the University of Michigan. And if rules only apply to a subset of services, teens will simply move to unregulated spaces. And we've already seen this happen elsewhere. In Australia, their narrowly scoped law, which applied to only a subset of social media, led to a surge in downloads of substitute apps. Now, these were apps that had very similar features, but often lacked the safety protections that mainstream services have invested in. Portugal's broad, functionality-based approach avoids this trap, and we commend it. Secondly, we strongly support the principle of verified parental approval for younger teenagers aged 13 to 15. 86% of European parents think teens under 16 should require parental approval before downloading an app, and we agree. We do think regulation should reinforce that role. We do, however, offer three principal recommendations to strengthen the bill, and I'll go through those now. Firstly, on where and how age verification and parental approval should happen. Now, the bill places the primary verification obligation on each individual service. And we think there's a role for mandated age verification and getting that parent-child link at the device or app store level. This leverages the golden moment when a teen gets a device for the first time and their account is created, and it's also the place where you go to download services. If age is verified once at the app store and then that verified signal is shared with all of the apps, they can use that signal to provide age-appropriate experiences as is correct for that kind of service, and the result is simpler for families. It's verified once, not dozens of times. It's more private, only a minimal signal is shared, you're not providing an identity linkage to every app, and it's more consistent. No teens can slip through the gap between platforms who might implement different levels of protection or different standards of stringency to age verification. And this is not theoretical. Apple and Google already have APIs deployed or launching. US states have legislated for this approach, and the country of Brazil has already legislated for this app store level approach. Portugal has the opportunity to lead in Europe. Now, we are not suggesting that services like Meta services have no role. We do, and we will continue to invest in our own age assurance approaches, like the ones I outlined earlier, but would be happy to provide more detail on later on in this hearing. But we think that App Store could also be a key line of defense because it can create what we like to call a virtuous cycle of age understanding. The App Store verifies age and obtains the parent-child approval at the point of download, shares that signal with apps. Apps use it to place teens into age-appropriate experiences, and if a service like Meta detects through our own age assurance approaches that there is some kind of mismatch, we can do additional checks, and we can then share that fact of a mismatch back to the App Store. This improves accuracy across the entire ecosystem, and every actor plays their part. The system gets smarter, and there are improvements in youth safety online. Secondly, I'd like to touch on the digital mobile key and the verification methods. We welcome the bill's reference to the CMD and the European Digital Identity Wallet. We think these are valuable tools, but we think the law must ensure both citizens, but also any long-term visitors without access to these systems, are not excluded from digital services. And for this reason, alternative verification methods must remain available in addition to state-issued credentials. Importantly, we think that the CMD and the wallet could function most effectively at the device level, verified once during setup rather than requiring each app to integrate individually. Finally, I'd like to make some comments about the overlap with the Digital Services Act. Articles 10, 11, and 12 of the bill do set out specific feature requirements, such as private accounts by default. We support objectives to guarantee an age-appropriate service design, and indeed, many of these are features that Meta already provides through teen accounts. However, these are areas which are already regulated at the EU level, and as the DSA is a maximum harmonisation regulation, as ANACOM has said in its opinion on the bill, we think member states should not introduce additional national requirements in areas the DSA already covers. Doing so would create conflicting obligations for parents, legal uncertainty for regulators and regulated entities, and would not deliver additional protections for children in addition to what the law already provides. We would respectfully urge the Assembly to remove these provisions for the bill and rely on the existing EU frameworks, which already provide protections in the area that the bill seeks to achieve. Mr. Chairman, let me conclude. Meta is committed to protecting young people online. We share Portugal's ambition, and we believe this bill has the potential to be a model, not just for Portugal, but for Europe, if the mechanics are right. Our message is simple. Protect children everywhere they go online, make it easy for families, and build on what already exists. We submitted a detailed written proposal to the committee, and we stand ready to support the Assembly's work. Thank you very much.
Muito obrigado. Passamos então agora à Associação de Produtores de Videojogos Portugueses, representada por Diogo da Fonseca Caetano Rato, diretor executivo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moás. Obrigado a todos os grupos parlamentares que nos receberam nos passados 3-4 semanas. Sou o diretor da Associação de Produtores de Videojogos Portugueses, Diogo Rato. Nós representamos os produtores locais, os meus colegas aqui representam os produtores internacionais, maioritariamente em concomitância com a Video Games Europe. Nós representamos mais de 130 produtores em Portugal. Dentro da associação temos a falar de perto de 30 membros, uma faturação de 100 milhões de euros. E representamos produtores desde jogos mobile, jogos de computador, consola e outras plataformas. Jogos com várias dimensões, educativas, lúdicas, de treino, simulação. Portanto, estamos a falar de um espectro muito grande do que é videojogos. Nós já submetemos a nossa posição e o nosso parecer no portal da Comissão. Entregámos também e adaptámos ao longo das reuniões que tivemos com os vários grupos parlamentares a nossa proposta. E hoje estamos aqui principalmente para mencionar alguns tópicos de aspecto mais técnico, mas também que suscite para a reflexão da audiência e dos vários grupos parlamentares. Começando principalmente pelo aspecto fundamental, é a distinção entre o que é a realidade dos videojogos e de plataformas de distribuição de conteúdos e de comunicação. São realidades perfeitamente distintas, claramente têm fronteiras que se interceptam, mas o seu conceito é muito diferente. Um videojogo por si só é conteúdo. Um videojogo não é uma plataforma para se distribuir conteúdo. Enquanto que estamos a falar de redes sociais, plataformas de distribuição de conteúdo, os utilizadores produzem elementos que são distribuídos. E existe uma necessidade de moderação e controle destes seus conteúdos. Como foi já mencionado hoje aqui por alguns colegas de painel, existe essa necessidade de discretizar o espaço de interação em redes sociais, em videojogos e noutros elementos da esfera digital. O segundo ponto é um compromisso do setor, tanto dos produtores nacionais por intermédio da Video Games Europe e da EGDF, da European Game Developers Federation, de adotar boas práticas para proteger os jogadores, principalmente as crianças. Os meus colegas de painel creio que vão falar daqui a pouco, mas o PEGI, que é o Pan-European Game Information System, já introduz uma série de práticas que descreve videojogos de acordo com o seu conteúdo. Ainda em março deste ano, lançou-se uma nova framework onde se foca não só no conteúdo e na tipologia de conteúdo, mas também no potencial de risco. Estamos a falar de comunicações, se existem elementos aleatórios ou não, e isto permite aos pais, às famílias, aos tutores, realmente acompanhar o conteúdo que o jogo está a promover. E, principalmente, dá uma ferramenta importante para o tutor controlar o acesso através das plataformas de distribuição de videojogos, tanto nas plataformas de hardware como nas de software. Estes são os dois pontos que o setor em Portugal adere, principalmente porque trabalhamos no mercado global por inerência e estamos muito perto do ecossistema nacional e europeu, mas também porque videojogos não são plataformas de comunicação, são artefactos culturais. Creio que foi o Sr. Deputado Delgado Alves que na última audiência mencionou. Nós criamos videojogos e, de facto, é uma criação. É uma obra complexa, é uma obra multimédia e audiovisual. Exige um trabalho multidisciplinar de várias pessoas, artistas, guionistas, músicos, programadores, e é uma criação, não é um artefacto puramente software. Software é o veículo para comunicar com as nossas audiências. São produtos globais e é isso que estamos a falar aqui. Estamos a falar de artefactos culturais e, ao restringir o acesso a menores de 13 anos e entre 13 e 16 anos com controle parental, provavelmente estamos a inibir muitas crianças do acesso a lazer. Claro que existem plataformas que nós estamos conscientes que precisam de ser balizadas dentro deste projeto de lei, mas com um conjunto de conceitos tão vago e indeterminado neste projeto de lei, podemos cair no caso de estar a impedir o acesso a uma série de artefactos que não têm ainda nenhum. Muitos dos jogos, estamos a falar da grande maioria, não têm componentes de chat, não têm componentes de comunicação peer-to-peer entre os seus interlocutores, e esses videojogos vão estar impedidos ao abrigo desta lei também. E, para além disto tudo, existe um conjunto de exceções no projeto de lei que, de facto, não refletem a terminologia que nós usamos na nossa indústria. Nós reconhecemos que existe um léxico, principalmente em Portugal, que ainda não foi adotado e não foi estabelecido. E agora temos o caminho para o fazer. Dou-vos um exemplo, a referência a jogos online, como todos nós os conhecemos, jogos multiplayer, onde existem componentes que interagem por intermédio da internet e de redes de comunicação, estão referidos como jogos em linha. Nós também temos na legislação portuguesa referências a jogos online, que se referem precisamente a jogos de apostas, a jogos de sorte, numa esfera digital. É importante garantirmos que estes termos estão bem definidos e os limites começam e acabam onde nós queremos que eles comecem e acabem, sob pena disso não ser legislado e, de facto, também acompanhado, como deve ser. Evidencio um trabalho que temos estado a fazer no Fórum Nacional de Jogos, Internet e Videojogos, creio que a Sra. Presidente do ICAD mencionou aqui na terceira audição, se não estou em erro, onde procuramos, exatamente no primeiro projeto deste Fórum, estabelecer um lexicário e um vocabulário que permita-nos a todos, legislador, agentes da indústria, órgãos de comunicação social, agências públicas, realmente estar a trabalhar sobre conceitos que convergimos e que realmente entendemos. Isto para nós é bastante importante porque, de facto, nos últimos anos tem havido, pela urgência, pelo pânico, a necessidade de batizar termos que não têm o selo nem o carimbo de entidades que realmente trabalham neste setor. Para além desta necessidade de um léxico, existe um pequeno aspecto que eu também queria salientar no projeto de lei. Logo na primeira linha refere-se que esta lei aplica-se a plataformas de redes sociais, apostas e jogos em linha. Eu não compreendo porque é que apostas está nesta linha e creio que muitos de vós também não vão compreender. Estamos a tentar baixar a idade das apostas para 16 anos? É isso que estamos a tentar fazer? Já existe legislação em Portugal para regulamentação de apostas. Queria-vos deixar só esta pequena nota para mostrar que é importante para nós garantir que estamos a trabalhar sobre um documento técnico, jurídico, válido e que seja capaz de se aplicar, sob pena de não ser eficaz. Em segundo lugar, na questão da nossa proteção como artefacto cultural, para além destes sistemas todos do léxico e da terminologia que nós reconhecemos, meia culpa da nossa parte, não fomos informando a sociedade civil e estamos cá agora para isso e agradecemos. Temos várias oportunidades com vários grupos parlamentares de apresentar estes conceitos por múltiplas vezes. Existe também um risco do projeto de lei estar a introduzir uma dinâmica que vai comprometer a privacidade a longo prazo e promover uma pegada digital associada a muitas das plataformas. Nós estamos a falar da necessidade de haver um controle parental entre os 13 e os 16 anos, o que leva qualquer plataforma a saber que uma criança, quando vai jogar, quando vai a uma rede social entre 13 e 16 anos, vai ter entre 13 e 16 anos. Estamos a falar de uma margem de erro de 3 a 4 anos. Quando esta criança faz 16 anos, vai voltar a usar a chave móvel digital, o sistema que venha a ser implementado, para dizer que agora tem 16 anos. Vai haver essa necessidade. Qualquer plataforma que tenha esta ligação vai saber para sempre, a idade da pessoa com uma margem de erro de 3 a 4 anos. Porque aquele foi o instante onde isto foi alterado. Será que não estamos aqui a causar um problema maior do que o que queremos resolver? Por fim, também para não me alongar muito, não me permitiria não ter a oportunidade aqui nesta comissão de apresentar algumas questões que temos do setor também de um ponto de vista mais técnico, mas também de um ponto de vista de incentivos, que se prende com a necessidade de haver uma framework, um ecossistema, para que os operadores mais pequenos locais consigam competir com os operadores grandes a nível internacional. Se nós começamos no espaço europeu a introduzir medidas apoiadas por cada jurisdição para controle de idade, ou o que venha a ser no futuro, estamos a criar um entrave muito grande aos pequenos produtores que estão a explorar modelos de negócio e modelos de distribuição diferentes de realmente atuar num espaço global. Os videojogos são globais a partir do primeiro dia. Nós não trabalhamos para o mercado português, para o mercado espanhol, para o mercado francês. Nós hoje lançamos um jogo e o jogo está no mundo inteiro. Se temos que nos adaptar às jurisdições de 70 ferramentas ou plataformas ou SDKs ou o que venha a ser, para se ter um mecanismo de regulamentação, vamos ter um problema. E levanto esta questão para vocês, legisladores, de pensarem num mecanismo que se consiga harmonizar e permitir terceiros também introduzir este mecanismo de verificação. Depois, temos um ponto que vai ser mencionado na questão da framework que nós já temos em vigor, do PEGI, que é uma framework trabalhada ao longo de 26 anos. Portugal foi um dos primeiros países a implementar o PEGI em Portugal, está sujeita à implementação através do IGAC, e nós realmente queremos garantir que aquilo que está a ser feito em Portugal transporta o que está a ser feito na realidade europeia. É necessário harmonizar, e nós, como membros da Video Games Europe e da IGDF, a EPDV e a APVP, trabalhamos com o legislador europeu. Estamos a harmonizar termos ao abrigo dos vários regulamentos do DSA para garantir que fazem sentido em todos os países, sob pena do mercado e do consumidor português também não ter acesso, porque os distribuidores não vão querer implementar ferramentas de acesso distintas para cada um dos países. E, finalmente, numa nota mais construtiva e para garantir que haja aqui uma reflexão para que a lei possa ser realmente eficaz, convido-vos a consultarem-nos para o texto final deste projeto de lei, para realmente identificarmos os termos e os conceitos que sejam necessários e trabalhar a partir daí. Nós queremos proteger também os videojogos e o acesso das crianças aos videojogos que devem ser acedidos. Nenhum produtor, quando faz um videojogo, quer que a sua comunidade seja tóxica. Isso é danoso, não há nenhum incentivo ao dano. Nós queremos garantir é que isto é feito ao abrigo de regulamentos europeus e também de forma eficaz e que possa ser exatamente aplicada e executada. Dois pontos. O projeto de lei menciona uma vez e outra vez muito brevemente literacia e capacitação dos pais, das crianças, das famílias, dos tutores, das escolas, de médicos. Estes conceitos são importantes incluir no projeto de lei. Porque mesmo que a gente consiga introduzir mecanismos técnicos para bloquear o acesso, vai haver sempre formas alternativas de se aceder a estas plataformas. Creio que foi o Sr. Deputado João Almeida, numa audiência passada, que me ensinou que VPNs existem, toda a gente sabe usá-las, vão ficar mais acessíveis com o tempo e temos que garantir que a educação está lá primeiro do que a componente técnica. Dá trabalho, exige esforço, exige recursos, nós estamos cá para vos ajudar nesse trabalho. E por fim, estamos a tentar estar na vanguarda da regulamentação em videojogos, e bem, se for feito como deve ser, mas estamos na cauda da Europa no que toca a incentivos fiscais e financeiros e ao apoio às indústrias criativas e culturais em videojogos. E desta forma também deixo aqui o repto para esta Comissão refletir um pouco, e o Parlamento como um todo, sobre estas medidas. Muito obrigado.
Muito, muito obrigado. Passo então agora a palavra aos representantes da Associação de Empresas Produtoras e Distribuidoras de Videojogos, que está representada por Tiago Sousa, Diretor-Geral, e Paulo Santos, Assessor Jurídico.
Antes de mais, uma vez que o tempo urge, mas que eu vou ler, portanto, este texto, eu vou tentar fazê-lo pausadamente, tendo em consideração os tratores, que não devem ter uma tarefa fácil ao longo de 40 minutos, estar constantemente, de forma célere, a poder traduzir. Bom, então, mas, excelentíssimo senhor deputado Paulo Moás, excelentíssimos colegas de painel, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssima audiência. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite, dirigido à EPDV, para participar nesta audição sobre uma matéria que consideramos da maior relevância. A proteção de crianças e jovens em ambiente digital constitui uma preocupação legítima, necessária e urgente. O setor dos videojogos não ignora os desafios associados à utilização de serviços digitais por menores, nem pretende afastar-se deste debate. Pelo contrário, há mais de duas décadas que a indústria desenvolve mecanismos específicos de classificação etária, controle parental, limitação de interações, proteção de dados e promoção de utilização responsável. É precisamente por reconhecermos a importância deste tema que entendemos ser fundamental assegurar que a resposta legislativa seja tecnicamente rigorosa, proporcional e adequadamente diferenciada entre as várias realidades digitais existentes. E esse é, do nosso ponto de vista, o principal desafio deste projeto de lei. A exposição de motivos do diploma identifica, sobretudo, preocupações relacionadas com redes sociais e plataformas assentes em modelos algorítmicos de retenção de atenção. Scrolling infinito, amplificação algorítmica, pressão social permanente, exposição contínua a conteúdos inadequados e mecanismos de dependência comportamental. Características essas que não correspondem automaticamente ao funcionamento da generalidade dos videojogos enquanto categoria cultural e interativa. No entanto, o articulado acaba por abranger de forma muito ampla realidades digitais profundamente distintas, incluindo videojogos em linha, sem distinguir adequadamente modelos de funcionamento, finalidades, níveis de risco ou contextos de utilização. Ora, os videojogos não constituem uma categoria homogénea. Existem experiências educativas, culturais, narrativas, cooperativas, familiares e competitivas, com perfis de utilização muito diferentes das plataformas sociais tradicionalmente associadas aos problemas descritos no diploma. Para muitos jovens, incluindo crianças com necessidades específicas, isso foi inclusive mencionado em alguns pareceres que representam essa população, ambientes digitais e videojogos podem também desempenhar funções importantes de socialização, aprendizagem, inclusão e participação, razão pela qual a diferenciação regulatória se torna particularmente relevante. Parece-nos particularmente importante evitar que realidades digitais profundamente distintas sejam tratadas de forma equivalente, do ponto de vista regulatório, sobretudo quando os próprios pareceres técnicos e científicos de diversas entidades apresentadas nesta discussão apontam para a necessidade de abordagens diferenciadas e proporcionais. Acresce que o setor dos videojogos já dispõe hoje de mecanismos robustos e internacionalmente reconhecidos de proteção de menores que importa reconhecer e aproveitar. Refiro-me desde logo ao sistema PEGI, utilizado há mais de 20 anos em dezenas de países europeus e que permite aos pais encarregados de educação tomar decisões informadas através de classificações etárias e descritores de conteúdo claros e harmonizados. Como podemos atentar ao slide que aqui está. Foi também um estudo pela Ipsos em diversos países, 15 países europeus, no qual os dados têm sido sistematizados. Portanto, a propósito, os dados europeus demonstram que a maioria dos pais pretende manter um papel ativo nas decisões relacionadas com videojogos, recorrendo simultaneamente a ferramentas de controle parental, limitação de interações e gestão de conteúdos apropriados à idade. O setor dos videojogos evoluiu precisamente numa lógica de capacitação parental e de classificação transparente, procurando oferecer às famílias instrumentos concretos de decisão informada. Importa também sublinhar que o PEG, como o meu colega já referiu, anunciou recentemente uma atualização significativa dos seus critérios de classificação, precisamente para responder a preocupações atualmente em debate neste diploma. Essas alterações incluem o tratamento específico de funcionalidades de interação online, mecanismos de retenção comportamental e itens aleatórios pagos, vulgo loot boxes, que passarão por defeito a conduzir a classificações etárias mais elevadas. Portanto, grande parte maiores de 16 anos e, em alguns casos, para maiores de 18 anos. Ao mesmo tempo, as principais plataformas e consolas disponibilizam já ferramentas avançadas de controle parental, incluindo limitação de tempo de jogo, controle de compras, restrições de comunicação, gestão de contactos e filtragem de conteúdos por faixa etária. Ou seja, o desafio não é a ausência de mecanismos de proteção no setor dos videojogos. Antes, o desafio é reconhecer, aproveitar e articular adequadamente mecanismos especializados que já existem e continuam a evoluir. Gostaria também de sublinhar um ponto que nos parece particularmente relevante no contexto europeu atual e que de alguma forma já foi aqui sublinhado. O debate em curso nas instituições europeias, quer ao nível da Comissão Europeia, quer do Parlamento Europeu, encontra-se claramente centrado nas redes sociais e plataformas de partilha de conteúdos, existindo neste momento um esforço europeu no sentido da criação de soluções harmonizadas de verificação etária e proteção de menores no espaço digital. A própria Comissão Europeia tem vindo a alertar para os riscos de fragmentação regulatória no mercado digital europeu e para a importância de soluções interoperáveis, proporcionais e tecnologicamente equilibradas. Parece-nos, por isso, importante assegurar que quaisquer soluções nacionais permaneçam compatíveis com o enquadramento europeu atualmente em desenvolvimento, designadamente no âmbito tão referido DSA, das orientações europeias sobre proteção de menores online e das futuras soluções europeias de verificação etária. Atendendo à natureza técnica e transfronteiriça das obrigações previstas, parece-nos igualmente importante ponderar a compatibilidade deste diploma com os mecanismos europeus de harmonização regulatória, designadamente no contexto de procedimento TRIS e do enquadramento atual em desenvolvimento ao nível da União Europeia. Importa ainda recordar que entidades europeias de proteção de dados, como o European Data Protection Board, têm vindo igualmente a sublinhar que mecanismos de age assurance devem obedecer aos princípios da proporcionalidade, minimização de dados, proteção da privacidade, privilegiando soluções menos intrusivas e mais interoperáveis. A EPDV entende que existe espaço para reforçar a proteção de menores em ambiente digital. Mas entendemos também que esse esforço beneficiará de uma abordagem mais diferenciada, tecnicamente precisa e proporcional às diferentes categorias de serviços digitais abrangidos. Regular videojogos como se fossem redes sociais corre o risco de criar soluções desajustadas para realidades que o próprio debate europeu reconhece serem distintas. Da nossa parte, permanecemos totalmente disponíveis, tal como o Diogo Rato referiu, para colaborar construtivamente com esta Comissão, contribuição técnica, experiência setorial e perspectiva europeia que possam ajudar a construir soluções eficazes, equilibradas e juridicamente sólidas. Todos partilhamos o mesmo objetivo, garantir ambientes digitais mais seguros para crianças e jovens. A questão central está em assegurar que as soluções adotadas sejam eficazes, proporcionais e tecnicamente adequadas às diferentes realidades que hoje coexistem. Muito obrigado.
Não vou apresentar, cumprimento toda a gente, obviamente, e na pessoa do senhor deputado Paulo Moacho. Tem que ser rápido, portanto, eu tinha muita coisa para dizer, mas também já fui um bocado esvaziado de conteúdo face àquilo tudo que foi dito, então decidi contar-vos uma história, inicialmente. E é uma história com H, que é a história... A seguir ao 25 de Abril, o mundo do audiovisual e do cinema alterou-se substancialmente. Antes do 25 de Abril tínhamos censura em Portugal e os filmes eram censurados. Não passava qualquer filme, mas logo a seguir, com a liberdade, e bem, felizmente que ela aconteceu, começaram a aparecer conteúdos cinematográficos oferecidos, desde violentos, pornográficos... Apareceu de um momento para o outro. Nessa altura, o governo de então teve necessidade de perceber que havia um problema de havia que proteger os menores cuja personalidade está em desenvolvimento até aos 18 anos, que é o que está a acontecer hoje, e que havia de os proteger. Criou-se a Comissão de Classificação de Espetáculos. Essa comissão funciona até hoje, onde o PEG dos próprios videojogos está integrado há mais de 20 anos em Portugal, e que, no fundo, acabou por criou-se os escalões etários no cinema, na Comissão de Classificação de Espetáculos, onde nada tinha a ver com censura. E, portanto, porquê? Porque se entendeu que havia necessidade de proteger os jovens. E foi nesse sentido que se desenvolveu. Hoje temos as redes sociais, são realidades absolutamente, incomensuravelmente diferentes daquilo que é o mundo dos videojogos. O mundo dos videojogos, estamos a falar de uma indústria, quer se goste, quer se não, cultural, que produz obras multimédias, permite a qualquer um de nós interagir no próprio jogo. Portanto, são obras de natureza cultural com uma dimensão didática, com uma dimensão lúdica, com uma dimensão cultural, enfim, e com, também de competências sociais, do próprio ensino. E esta dimensão é de tal maneira abrangente e 360 relativamente à nossa sociedade, que não se deve, nem pode, nunca deveria misturar-se com a realidade das redes sociais. Eu não tenho nada contra a regulação. Antes, pelo contrário, ainda bem que vamos legislar relativamente à proteção de menores, relativamente às redes sociais. E devemos fazê-lo. É a nossa obrigação social proteger os nossos filhos. É isso que temos que fazer, que aliás já o legislador, a seguir ao 25 de Abril, fez para uma outra realidade, para uma realidade mais analógica. E, portanto, isso nós temos que o fazer. Agora, misturar estes dois mundos traz-nos alguns problemas do ponto de vista daquilo que é, depois, a segurança, certeza jurídica e no próprio processo legislativo. E é por causa disso que aparece no artigo 2º, no objeto, quando se fala de objeto, as apostas de jogos. Os jogos são para maiores de 18 anos. Não vamos diminuir. E ainda bem que são para maiores de 18 anos as apostas. Não vamos diminuir. Porquê? Se fizermos algo mais centralizado, mais objetivado, em termos de segurança jurídica, conseguimos resultados muito mais operacionais. Conforme os porteiros resolveram, isto é o final da história, resolveram a entrada dos cinemas, mostrando o bilhete de identidade e as pessoas têm idade, entram, não têm idade, não entram, nós temos que encontrar soluções fáceis, expeditas e que não possam vir a conflituar com normativos europeus, já se falou aqui no TRIS, e esses normativos europeus entrando em conflitualidade e até com a própria Constituição da República Portuguesa, podem tornar esta norma iníqua. E agora, para finalizar muito rapidamente, pedindo a sua paciência, que é a questão, a proibição, e estamos a falar de jovens com muita literacia digital, vai levar-nos àquilo que se chama o circumvention devices. Isto é, eu não tenho acesso legítimo a um determinado conteúdo pela porta da frente, entre pela porta das traseiras. Isto já se passa na pirataria hoje em Portugal, no dia-a-dia, e estamos a falar das VPNs, estamos a falar dos DNS resolvers, e mais, neste particular, o Estado português não tem soberania sobre as entidades que fornecem estes. Há uma questão de soberania nacional sobre estas entidades que fornecem estes dispositivos na rede para os utilizadores e não têm capacidade nem coercibilidade de fazer aplicar a lei. Por que razão? Eu poderia explicá-la, não tenho tempo. Mas era isto que eu queria deixar aqui à consideração de todos. Por isso, contei-vos esta história. Voltámos à questão do 25 de Abril, da liberdade, voltámos à questão do cinema, voltámos à questão do porteiro do cinema e, se calhar, se encontrarmos uma solução que não ponha em causa, que não conflitue com o DSA, com o RGPD e com a Constituição da República Portuguesa, se encontrarmos um mecanismo fácil, expedito, saímos todos de vencida. Portanto, centralizar e objetivar nas redes sociais, deixar os jogos, se assim quisermos, para mais tarde. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Terá certamente tempo a seguir para desenvolver essa ideia, porque agora o objetivo é abrir ao debate todos os presentes, não só os deputados, mas também ao público, se quiser intervir e fazer e colocar questões. Pode começar aqui, Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Também saudamos os intervenientes no painel, com os quais acho que reunimos praticamente com todos ao longo das últimas semanas. Mas nesta sessão, de facto, era importante algumas questões adicionais. Eu deixava, não resisto a deixar uma nota inicial em que ficamos muito sensibilizados porque reconhecerem algumas das entidades aqui presentes que a Assembleia da República tem poderes soberanos para legislar, ficamos verdadeiramente tocados, digo isto do fundo do coração, portanto é bom que grandes empresas reconheçam a soberania a um órgão de soberania e aos representantes democraticamente eleitos, é sempre um bom ponto de partida. E dando esta nota, eu devolvi a parte das questões face à razão do problema que aqui nos convoca. De facto, eu diria que se estivéssemos a discutir como lidar com certos riscos, por exemplo, o risco de erupções vulcânicas ou o risco de invasões alienígenas, eu compreendo que, quando nos confrontamos com o risco externo que é incontrolável, obviamente a escala de preocupações tem de ser diversificada. Ora, nós estamos a criar e a lidar com riscos, muitos dos quais foram criados pelas empresas que aqui estão hoje. Ou seja, quando falamos de mecanismos aditivos que estão patentes nas aplicações que aqui estamos a discutir, eles não caíram aos tramulhões do céu como um meteorito ou não saíram de uma erupção vulcânica. Eles foram desenhados, Nós estamos a arranjar formas de os limitar e a tentar navegar num labirinto de aplicações e a forma como construímos a regulação, mas na verdade, e começo por aqui, está nas mãos de quem os inventou de retirá-los das plataformas. Portanto, não estamos a legislar sobre um facto, uma ocorrência da natureza, estamos a legislar em matérias que foram desenhadas por seres humanos que aqui hoje estão perante nós, a tentar explicar o que é que devemos fazer e o que é que não devemos fazer sobre esta realidade. Claro que num contexto de liberdade, somos sociedades livres e democráticas, as pessoas são livres de criar. Agora, também, não façamos de conta que estamos a tentar lidar com algo que não foi intencionalmente criado nestes produtos para gerar comportamentos que nos parecem, e a ciência acompanha-nos, nocivos. Nocivos para os menores, mas não são nocivos para os menores, como também nocivos para grande parte da população. Nós, de facto, estamos a focar o debate a partir deste problema, de como é que protegemos os menores que têm menor capacidade de triagem, de filtragem, de proteção nas redes sociais, mas, na verdade, e já o dissemos aqui em vários debates anteriores, é um problema que é transversal a muitos adultos que também estão viciados, que também estão a perder competências sociais e cognitivas por estarem excessivamente sujeitos às redes sociais. E, portanto, muitas das questões que já foram focando prendem-se sobre o ajustamento, até onde é que o Estado pode ir e pode identificar perigos reais que estão colocados na lei. E achei interessante, a certa altura, algumas das questões que apontam, e reconhecemos, é verdade, de facto, uma regulação proibitiva pode impedir que menores acedam a determinados conteúdos que podem ser benéficos para a sua saúde mental. Mas também pode acontecer que os jovens estejam à procura de conteúdos que protejam a sua saúde mental, porque também as próprias aplicações lhes estragaram em parte a saúde mental e também os prejudicaram. E, portanto, não percamos de vista, mais uma vez, que estamos a procurar resolver problemas que estão nas mãos de quem os desenhou, em primeira linha, tê-lo resolvido. Agora, questões mais concretas. Muitas das ações de sensibilização que algumas das entidades referiram, de facto, de prevenção, de sensibilização, têm vindo a ser implementadas ao longo dos anos, algumas com muitos anos. Mas a pergunta que deixo é se sentem que elas têm contribuído de forma positiva para evitar ou para minorar os impactos. E os dados e a evidência que temos é de que não. Ou seja, mesmo com essas ações de sensibilização que sublinham como relevantes, não estamos perante um problema que tenha vindo a diminuir de escala, estamos perante um problema que está a aumentar de escala, daí a necessidade de uma regulação que, em alguns casos, pode ter componentes proibitivas e, noutros casos, componentes de regulação acrescida adicional. Depois, um tema que eu acho que é transversal e aí reconhecemos, enfim, quem votou a favor ou mesmo quem se opõe à lei, há algumas questões conceituais importantes de resolver, designadamente no afinamento dos conceitos. Percebemos e somos bastante sensíveis à temática, ou seja, a realidade dos videojogos é totalmente distinta da realidade das redes sociais. Não estou com isto a dizer que não precisem também de regulação. Sabemos que têm medidas de autorregulação, umas mais eficazes que outras, mas na verdade este debate será muito mais eficaz se nos centrarmos na identificação do perfil das aplicações e dos serviços que pretendemos regular e focarmos exatamente onde é que queremos essa intervenção. Mas, isto leva-me à minha pergunta, o que fazer quanto a produtos híbridos que continuarão a existir? Ou seja, eu parece-me que o legislador não tem outro remédio senão fazer uso do máximo denominador comum, que é se há um elemento que tem características de redes sociais, mesmo que não as partilhe todas, a opção de os incluir significa que quem opta por incluí-los obviamente tem que ficar sujeito às consequências regulatórias dessa inclusão. E, portanto, se, e já tivemos tido esta discussão a propósito de plataformas estritas de comunicação, ou até, mesmo no contexto de jogos em linha, que possam conter alguns dos elementos que as identificam, as aproximam das redes sociais, a opção pela sua inclusão, não é só o chat, mas pode ser um chat, mas não é só um chat, a opção pela sua inclusão terá como consequência vir também associada a ela a regulação que lhe surge necessariamente associada. Depois, uma questão adicional. Nós temos focado muito, para terminar, é a última, temos focado muito os aspectos da construção, no fundo, da infraestrutura das plataformas e das redes sociais, etc. Temos focado pouco a temática da moderação de conteúdos, mas em parte há problemas de moderação de conteúdos que também estão na origem de muitos dos problemas que menores e adultos enfrentam nas redes sociais. E deixava a pergunta, especialmente às entidades que têm diminuído a sua escala de moderação de conteúdos, se num quadro de um debate em que era fundamental assegurar a proteção contra conteúdos violentos, conteúdos sexualizados, conteúdos de radicalização, que é o que também move muitas dessas iniciativas para evitar causar danos nestas esferas, ao recuarem também nessa frente da moderação de conteúdos, ao termos hoje menor capacidade de autorregulação por parte das plataformas, ainda não há certeza de que essa que funcione. Antes, pelo contrário, temos evidência em sentido contrário. Portanto, não pode haver regulamentação de conteúdos, prescindem de a fazer vós próprios, e depois, no que respeita a tentar proteger os jovens de acederem aos locais onde ela ocorre, também temos as resistências adicionais que aqui foram colocadas. Eu pensei que disseram que estão, em teoria, de acordo com toda a legislação, com toda a regulamentação, mas eu começo por fazer a pergunta. E assinar um compromisso que nem tem que ser regulação, mas pode ser um compromisso de autorregulação de que não incluem, autoplay, infinite scroll ou outros mecanismos e outras plataformas que geram adição. Se está demonstrado que estão a criar um produto aditivo, a pergunta principal que nos dispensa todo o nosso trabalho e nos permite ir para casa e dizer está resolvido, as empresas prescindem de tentar viciar as pessoas no seu produto e o assunto fica resolvido. Portanto, deixo mesmo esta pergunta, porque não há opção de não viciar as pessoas e prejudicando a sua saúde mental e as suas relações interpessoais e até a convivialidade democrática em sociedades que, estavam, que eram, se calhar, mais equilibradas antes de termos as redes sociais a furar os buracos no cérebro, em sentido figurado.
Obrigado. Muito obrigado. Agora a intervenção de Sara Louro, que está aqui à frente. Por favor. Recordo que, e peço que tentem ficar dentro dos 2 minutos. Obrigado.
Vou tentar. Há muitos anos que a Meta sabe que, através de estudos internos, que dos riscos da adição para menores com os seus produtos. Já vimos que a autorregulação não resulta, por isso é que estamos aqui a ter esta discussão neste momento. Que garantia é que nós temos que com esta suposta autorregulação ou funcionalidades de segurança que têm vindo a ser aplicadas, vamos ter os nossos menores seguros? Porque até agora não os tivemos. Essa é a minha primeira questão. Relativamente também às plataformas não só redes sociais, porque já vamos estar nas redes sociais, mas relativamente à inteligência artificial, gostaria de saber, as tecnológicas estão aqui, se têm a intenção de, já desde o início, aplicarem funcionalidades de segurança também a chats e plataformas de inteligência artificial. E por último, mais direcionado para os videojogos, penso que pela vossa intervenção ficou claro que querem uma diferenciação. Agora sabemos, tal como o deputado Pedro Alves Delgado acabou de referir, que existem funcionalidades que são parecidas às redes sociais. Estariam de acordo que os videojogos que têm interação social estivessem ao abrigo das mesmas leis, porque realmente existem partilhas de chats, de imagem, de conteúdos nocivos muitas vezes? Estou totalmente de acordo que os conceitos do projeto de lei não estão perfeitos, digamos. Por isso, relativamente às apostas, penso que o próprio projeto de lei deveria ser para menores de 18 anos, podia incluir funcionalidades de verificação de idade robustas, mesmo para as apostas, como referiu. Por último, mais para este lado, também de videojogos, mas mais para este lado, o sistema PEGI já está... Já está nos jogos hoje em dia, mas temos jogos como o Roblox, que gostava de ouvir a vossa opinião sobre o mesmo, que já têm menores, já têm indicado a classificação de idade, mas têm jogos que são violentos, nocivos e que sejam uma das principais fontes de predadores é o Roblox. Gostava de saber a vossa opinião sobre essa matéria. E por último, a evasão da lei não justifica que não tenhamos uma lei. Não é? Só porque temos muitas pessoas que dão a volta à lei, não quer dizer que a lei não seja... Foi isso que eu entendi que disse, que havia muitas pessoas que iam dar a volta à lei. Obrigada.
Muito obrigado. Agora, ali ao fundo, o professor Pedro Lomba.
Boa tarde a todos. Eu vou ser breve e vou diretamente à questão que é colocar, porque o tema apareceu nas vossas intervenções. Estou aqui como académico. Falaram do caso australiano. E a Austrália foi um dos primeiros países, como é sabido, a implementar uma lei desta natureza. Os dados iniciais que nós temos da Austrália mostram que a lei não está a ter os resultados esperados. E mostram que um grupo muito significativo de menores encontrou formas de contornar os sistemas de verificação de idade e migrou, de facto, para ambientes menos regulados e menos seguros. Recentemente, um dos grandes professores, completamente insuspeito, o professor Cass Sunstein, americano, escreveu um artigo em que dava exatamente o exemplo australiano, explicando que se a lei não for eficaz na mudança de normas sociais, não sai do papel. Outro académico insuspeito, um grande especialista em direito do consumo, Christoph Busch, escreveu há pouco tempo um relatório, que aliás está disponível, sobre addictive design, que diz, por exemplo, entre muitas outras coisas, diz: overly intrusive regulation could risk pushing vulnerable users towards deliberate circumvention or even into less safe and regulated spaces. E isto diz ele apresentando três métodos muito diferentes antes de chegarmos à proibição: reforço do controle, safety by default, etc. E, portanto, a pergunta que eu faço aos senhores, se tiverem a paciência de a abordar, é: porque falaram em safety by design, em safety by default, o que é que acham que funciona? Que abordagens concretas é que acham que devem ser adotadas, tendo em conta até a vossa experiência com outros ambientes regulatórios? E qual é que deve ser o papel do Estado a esse nível? Se deve regular resultados ou se deve prescrever a forma como o design deve funcionar? Essa é a pergunta muito direta que eu aqui deixo. Havia muitas outras coisas para dizer, mas há muito mais gente para falar.
Muito obrigado. Agora a seguir, o deputado Jorge Miguel Teixeira, da IEL.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento, obviamente, os convidados que estão aqui neste painel e cumprimento também todos os que estão aqui a assistir à sessão. E eu vou ter de começar com uma pergunta quase retórica, que é: afinal, o que é que estamos aqui a tentar fazer? Porque esta lei tem um problema, que é, basicamente, é uma árvore de Natal, com vários desejos pendurados em diferentes ramos. Porque há um ramo que diz: temos de certificar que pessoas de uma determinada idade é que podem aceder a estes serviços. Há um outro ramo que diz que determinados videojogos deviam ter certas características, como, por exemplo, não podem ter loot boxes disponíveis para menores. Depois há um outro ramo que diz que temos de vigiar todas as mensagens que sejam trocadas entre utilizadores para verificar se essas mensagens são ou não perigosas para os seus utilizadores. E depois, eu achei algo bastante interessante na intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quando refere o facto de haver características by design que são viciantes nestas plataformas. Isso é verdade, mas a questão é que nós estamos a falar muitas coisas ao mesmo tempo, porque podemos estar a falar de algoritmos viciantes, podemos estar a falar de outros utilizadores que são tóxicos, podemos estar a falar de certos conteúdos que estão disponíveis nas plataformas independentemente das características do algoritmo. Todas estas coisas são questões diferentes. Há questões que são questões de moderação de conteúdo, há questões que são questões de funcionalidade, e todas elas têm um lugar próprio para serem abordadas. E todas estas questões são ainda assim diferentes do tema verificação de idade. E, portanto, o motivo pelo qual há aparentemente uma grande coligação que é favorável a esta legislação é porque esta legislação tem uma coisa boa para diferentes grupos. Sendo que, quando consideramos cada uma das coisas que está a ser feita individualmente, encontramos então problemas diferentes e dividimos-nos mais. Portanto, ouvimos, neste caso, diferentes plataformas a dizer que se identificavam com o propósito desta legislação. Sendo que disseram todas coisas muito diferentes, dependendo do seu lugar, obviamente, na cadeia de valor tecnológica. Porque uma coisa é dizer: temos de nos certificar que há um ambiente digital seguro para as crianças. Outra coisa é dizer: a verificação de idade funciona ou não. E não é sem surpresa que eu vi aqui uma grande plataforma a dizer: muito bem, façam verificação de idade, desde que não tenhamos de ser nós a implementá-la. Pois claro, porque é um mecanismo que o Estado está a impor às plataformas, que já tiveram de aturar 10 anos de legislação, nomeadamente europeia, a dizer o que é que deviam fazer. Agora, finalmente, o Estado avança com uma solução e diz: nós vamos certificar-nos por vós qual é a idade dos vossos utilizadores e, por isso, não têm de se preocupar com a moderação de conteúdos. E, portanto, todo o propósito do DSA que andámos a discutir durante 10 anos cai. e perde a sua relevância. Neste momento, nós estamos ainda a tentar aprender como é que vamos implementar o DSA. A ANACOM teve as suas funções atribuídas este ano. Este ano a ANACOM vai começar a implementar a lei. E é assim em Portugal, e é assim na esmagadora maioria dos países europeus. E essa legislação incide sobre aspectos que este projeto de lei está a tentar regular. Portanto, estamos a tentar fazer o quê? A tentar pendurar desejos numa árvore de Natal. Não parece ser muito mais do que isso. E, portanto, resta-me só... Há uma pergunta muito importante que vou ser feita e vou concluir. A pergunta é, o que é que consideram os senhores, que são especialistas nestas tecnologias, que funciona realmente a assegurar que há um ambiente digital seguro? Relativamente aos videojogos, eu gostaria que me soubessem explicar qual é a diferença entre um jogo pedagógico e um jogo não pedagógico. Eu, desde muito novo, que eu acedo a videojogos, eu não fazia uma distinção entre as duas coisas, mas eu acedia a jogos em linha, como diz esta lei, também quando era muito novo. Esta lei teria-me proibido de fazer muitas coisas que fiz quando era criança, eu e os meus amigos. Felizmente já ninguém me tira isso, mas tenho muita pena que se vá tirar isso a muitas outras crianças que neste momento beneficiam muito dos videojogos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Temos agora uma intervenção, Dr. Bruno Fialho.
Muito boa tarde a todos presentes. Não há muito mais para falar, os técnicos já falaram, os senhores deputados também, mas sendo assim gostaria de contar três histórias, indo aqui à primeira história contada pelo Sr. Doutor. Em 1975 realmente houve uma grande abertura no mundo cinematográfico, nas salas de espetáculo, em que realmente apareceram filmes que até à altura eram proibidos. Recordo-me, por exemplo, O Último Tango em Paris, que foi um grande sucesso em Portugal. E eu nasci em 75, portanto estou a falar de história para mim, mas havia uma questão. Quando foi implementada as regras sobre as idades dos menores poderem assistir ou não a certo tipo de filmes, há aqui um busilis, que é os pais, desde que os acompanhassem, eles podiam entrar na sala de aula. Isto aqui remete a quê? Remete que a Assembleia da República, ao contrário do que o senhor deputado ali falou na primeira vez, não tem poder para legislar sobre a família. Em minha casa sou eu que mando. Em minha casa não manda a Assembleia da República. Mando eu, manda a minha mulher, manda a minha mulher mais do que eu. E sou eu que educo os meus filhos. Não é a Assembleia da República. Mas isto vem para outra história. Esta já bíblica. O fruto proibido é o mais apetecido. E já aconteceu com Adão e Eva. Para quem acredita, que eu não acredito, é no mesmo uma história. E o que é que acontece? Acontece que vamos ver os jovens a entrar na dark web. Porque também disse aqui, presumo que foi o deputado João, que referiu as VPNs, não tenho a certeza, mas julgo que sim, então acertei, as VPNs. E eu acho que aqui devíamos todos olhar ao espelho, porque temos todos idade inferior a todos aqueles jovens dos 13 aos 16 que sabem 10 vezes mais do que qualquer pessoa que esteja aqui sentada. Eles brincam com esses sistemas e, portanto, vamos estar a proporcionar a jovens entradas em dark webs, vamos estar a proporcionar a jovens que vão entrar em círculos que podem não ser a dark web, que já é uma coisa muito mais grave, mas em círculos como foi referido aqui pelo professor Pedro Lomba, em que na Austrália já existe isso, existem círculos de jovens que na internet estão a reagrupar-se porque conseguem fugir à lei. E o que é que acontece? Acontece é que facilmente um pedófilo, uma pessoa mais mal intencionada, entra neste círculo, mas automaticamente essa pessoa é conotada como um jovem de 13, aos 16, aos 12. Porquê? Porque fora desse círculo é proibido. E quer dizer, quem entra naquele círculo entra com uma idade inferior.
Penso que termine.
E eu quero só terminar então com a terceira história, já que só tenho 2 minutos, que é, eu nasci em 1975 e se tivessem proibido a cassete, o leitor de DVD, o leitor de CD, eu não teria tido acesso a ouvir obras fantásticas como Queen, como outras, e estaria agora aqui a viver um momento completamente idiota na nossa sociedade e estaria completamente obtuso acerca do que é a liberdade. E é isto que falta, porque, acabando, em 75 houve liberdade e agora querem impor outra vez uma ditadura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deixem-me só perguntar novamente se ainda há alguém que se queira inscrever. Sim, sim, já tenho as inscrições que já estavam feitas, já as tenho. Só perguntar se ainda há alguém que se queira inscrever, porque assim encerro as inscrições para depois podermos passar às respostas. Muito bem, agora a deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer muito a presença dos oradores convidados hoje aqui. Foi, de facto, um painel interessantíssimo, um painel muito importante e que lamento bastante que o partido proponente desta proposta que está hoje a ser aqui discutida não tenha reunido previamente, antes de apresentar a lei, convosco, porque efetivamente serão os maiores, não vou dizer prejudicados, mas pelo menos visados, serão. E prejudicados também. Mas, de facto, já que muitas coisas foram ditas, de facto, já que muitas coisas foram ditas, mas gostava de deixar aqui algumas questões. Ao longo das várias audições que fomos tendo, para começar, fomos tendo várias audiências, aliás, com as várias entidades que aqui estão presentes, penso que todos os grupos parlamentares, e confesso que nem tinha conhecimento dos vários métodos, das várias ferramentas que já estão ao dispor dos pais para que possam acompanhar de perto aquele que é aquela que é a presença dos jovens nas redes sociais e nas diversas plataformas, nomeadamente também a questão dos videojogos, que foi a primeira vez que tive conhecimento. Ao longo das diversas audições que tivemos, inclusive com bastantes pais que aqui estiveram presentes, foi possível perceber que há muitos pais, mesmo aqueles que estão super por dentro destes temas, mesmo aqueles que têm um carinho especial por estas temáticas, também não estão a par destas ferramentas que estão ao seu dispor. E, portanto, uma primeira questão era se, por um lado, têm dados de quantas pessoas acedem já às ferramentas de proteção de crianças, porque parece-me a mim que há muitos que não têm conhecimento, e por outro lado, o que é que estariam dispostos e o que é que poderia ser feito para que estas ferramentas tenham mais visibilidade. Este era um primeiro ponto. Depois, como dizia, são efetivamente os principais visados, e daqui deixo a questão de acordo com o projeto de lei, de facto, há inúmeras questões que terão de ser asseguradas pelas plataformas. A questão que deixa é se têm interesse em ficar com os dados dos utilizadores, se têm interesse, como diz o artigo 12, número 1, a linha B, de rastrear aquelas que são as mensagens enviadas de todos os utilizadores, desde que seja para crianças, têm interesse em vigiar essas que são as mensagens e o chat, se têm interesse em restringir aqueles que são os conteúdos. Portanto, tudo isto que esta lei está a obrigar a que as plataformas façam, gostava de saber se as plataformas têm interesse em tudo isto. Esse e para termino, finalizar, para finalizar, só também com aquela que foi a oportunidade que deu a outros senhores deputados, gostava só de responder à doutora Sara, que de facto tem enorme estima e respeito pelo trabalho que desenvolve, e também acho que foi possível vê-lo naquela que foi a reunião que tivemos, mas efetivamente volto a reforçar, porque foi dado aqui o caso, o exemplo do caso australiano, e a doutora Sara diz que de facto nós não podemos deixar de fazer leis só porque alguém não as vai cumprir ou porque, pronto. Mas há uma grande diferença, é quando o caso australiano é de 82% e o caso do Reino Unido é de 7 em cada 10. Portanto, acho que há uma grande diferença quando se vê efetivamente a ineficácia destas leis que têm sido apresentadas e aprovadas por outros países. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deixem-me só também recordar que a seguir ainda teremos um momento de debate entre os vários grupos parlamentares e, portanto, recordar que ainda teremos essa oportunidade de continuar a discutir este tema. Agora passo a palavra a Nuri Mirzan, que está ali, por favor.
Obrigada. Obrigada a todos os convidados e convidadas. Vou tentar ser breve, apesar de as perguntas serem muitas, mas tentando ir aqui direto ao assunto, falámos aqui já bastante do Regulamento dos Serviços Digitais, do Digital Services Act, que já está em vigor desde 2024. E, portanto, apesar disso e apesar da Comissão já ter publicado no verão passado orientações muito claras sobre os deveres das plataformas em cumprir o artigo 28 do regulamento, sabemos que estas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, continuam inseguros, continuam espaços inseguros para as crianças. Portanto, a minha pergunta é: quando é que vão começar a cumprir essa lei? Qual é o plano concreto, quais são os prazos estabelecidos aqui particularmente para as empresas para chegarem a um estado de cumprimento dessas regras definidas? E, porque estas características destas redes sociais, com os designs aditivos e manipuladores, com os sistemas de recomendação que são opacos e que estão criados propositadamente para gerar mais interação nas plataformas, têm feito com que estamos todos, não é só as crianças e jovens, apesar de serem particularmente vulneráveis a isso, estamos todos expostos a tecnologias que criam dependência, que nos expõem a conteúdos violentos, falsos, altamente prejudiciais para a nossa saúde e segurança. E, portanto, acho que é preciso também começar a assumir aqui uma responsabilidade, não só reconhecer que o problema existe, mas também assumir essa responsabilidade, porque se é para criar produtos para a sociedade de forma ética, então tem que ser não só na teoria, mas também na prática. E é certo que tem, e é preciso reconhecer que tem havido todo esse esforço de criar mecanismos de controle parental, mas não são suficientes e acabam por desresponsabilizar quem devia estar a ser responsável, que são quem produz estas tecnologias, e não desresponsabilizarem demasiado os pais que não têm a capacidade total, não estão capacitados para lidar com práticas tão predatórias e agressivas. E é preciso fazer esse caminho de literacia, sim, mas não podemos esperar só que a literacia seja suficiente. Eu tenho agora aqui umas questões muito concretas para fazer às várias entidades. Relativamente aqui à Microsoft, relativamente a todo o trabalho que falou de consciencialização e de relatórios sobre os impactos e o foco na segurança digital, a verdade é que a Microsoft tem aqui uma relação bastante forte com a OpenAI, a detentora da ChatGPT, que nós sabemos que tem tido vários casos controversos relacionados com o uso problemático e até casos bastante, bastante complicados relacionados com a indução e o encorajamento de práticas de suicídio e houve até casos legais sobre isso. Então eu pergunto se também não acham que os sistemas e as aplicações de inteligência artificial também não faria sentido incluir aqui dentro desta iniciativa. E depois, para terminar, obrigado, porque sei que já não tenho tempo, mas a perguntar aqui às associações de videojogos se acham que considerar critérios diferentes com base nos utilizadores ou no nível de risco, que tipo de critérios é que poderiam ser considerados para distinguirmos e lá está, não termos uma lei que se aplica a todo o tipo de sites e plataformas da mesma forma. Obrigada.
Muito obrigado. Temos agora a intervenção e questões da doutora Paula Meira Lourenço.
Muito boa tarde a todos. Agradeço muito toda a discussão pública que houve em torno deste diploma legal, desta iniciativa. E, de facto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, nos seus 32 anos de existência, tem, de facto, dado especial atenção não só à proteção dos dados pessoais de pessoas maiores de 18 anos, mas também de menores, em particular as crianças, e também abrimos aqui o escopo para a vulnerabilidade dos mais idosos. E como falaram, eu gostei muito de ouvir sobre o RGPD e sobre o European Data Protection Board, eu gostaria, enfim, de chamar aqui a atenção que realmente, quando o fundamento de licitude do tratamento de dados pessoais é o consentimento, já tínhamos o artigo 8º do próprio RGPD em vigor e está em vigor há 8 anos. Portanto, eu de alguma forma tinha alguma curiosidade e foi com alguma desilusão que não vi aqui referido pelas entidades responsáveis pela aplicação do RGPD nos últimos 8 anos de que forma é que desenvolveram essas verificações de idade. E infelizmente o que temos vindo a perceber é que essa verificação não estava a ser feita, não é feita, e é feita com uma mera declaração, portanto os próprios usuários declaram a idade, e isso não é uma verificação, ou então com a recolha excessiva de dados pessoais, mais uma vez frisando crianças e jovens com a sua vulnerabilidade, designadamente através do contorno do rosto e o contorno da face e dos olhos, extremamente abusivo. E já que falamos de regulação, ou da sua falta, ou do seu excesso de regulação, eu permito-me também considerar o seguinte: de facto o RGPD consistiu numa mudança de paradigma da heterorregulação para a autorregulação. E era expectável que numa autorregulação as próprias entidades que deveriam ter organizado para cumprir estes regulamentos tão essenciais ao Estado de Direito Democrático e aos nossos direitos fundamentais, não o tenham feito. E agora estamos, desculpem o vernáculo, a correr atrás do prejuízo, como dizem os brasileiros, porque efetivamente não há capacidade de fazermos essa verificação senão através deste sistema que, de resto, as autoridades de proteção de dados europeias, no que diz respeito à verificação de idade, já há 2 anos que consensualizaram no seio do Comitê Europeu para a Proteção de Dados a possibilidade de, através de um toolkit que se consegue verificar a idade acima ou abaixo de um determinado patamar. Reparem, o RGPD fala-nos em 16 anos e dava a possibilidade dos 3 aos 16 haver o acompanhamento dos responsáveis parentais, dos titulares de dados. E isso, o Estado português em 2019 baixou para 13 anos. E é esse o desafio, é nós enquanto autoridade de controlo em sede de proteção de dados, temos verificado que é preciso avançar nesta proteção sob pena de aquilo que foi feito há 8 anos para uma autorregulação não resultou. E, portanto, é evidente que há no nosso parecer e na audição que decorreu, há muitos pontos de aperfeiçoamento, mas o estado a que chegamos é impossível de se manter, porque os riscos e os danos efetivos que já ocorreram são muito mais prejudiciais do que aquilo que agora, como disse há pouco, vamos correr atrás do prejuízo, tentar corrigir algo que é inaceitável, haver um conjunto de dados pessoais a gravitar nas redes sociais, sem qualquer consentimento, sem qualquer base de licitude, e permitindo à entidade regulada fazer um fórum shopping absolutamente trágico, porque dentro das 27 autoridades escolheram, enfim, com todo o respeito que eu tenho pela congénere, a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, que vai, com todo o apoio nosso das outras autoridades, aplicando as coimas de milhões que nós já conhecemos. Obrigada.
Muito obrigado. Agora temos para uma intervenção o deputado Paulo Lopes Marcelo.
Muito obrigado. Queria agradecer, antes de mais, em nome do PSD, a presença aqui das empresas, das plataformas, também da Associação de Videojogos. Acho que é muito positivo conseguirmos estar na mesma sala, ouvir-nos uns aos outros, com serenidade, diferentes pontos de vista, e de facto este processo legislativo, nesse aspecto, penso que tem sido exemplar, a capacidade de todos nos ouvirmos. Enfim, o grupo parlamentar do PSD penso que já ouviu individualmente todas as plataformas que aqui estão presentes, as empresas, e obviamente que temos em conta as vossas posições escritas e orais, e aquilo que está aqui a ser dito será obviamente tido em conta naquilo que será as nossas propostas de aperfeiçoamento deste projeto de lei. Não nos parece ser um tema partidário ou ideológico, é um tema realmente que deve envolver e deve mobilizar toda a sociedade, e esta capacidade de nos ouvirmos uns aos outros é um bom sinal nesse sentido. O PSD não tem nenhum preconceito contra a tecnologia, antes pelo contrário. Nós acreditamos que as redes sociais, que os videojogos, que as plataformas de vídeos têm um papel muito importante de acesso à informação, de socialização das nossas crianças e jovens, mas queremos que haja regras, porque entendemos que o que tem sido feito até agora, a nível da autorregulação, e apesar de reconhecermos que algumas das empresas que estão aqui representadas têm feito alguma coisa, têm tido algumas iniciativas para uma utilização mais informada e mais consciente destas plataformas e destas redes sociais, não é suficiente. Portanto, se nós avaliarmos, depois de anos de autorregulação, depois de anos que, teoricamente, a lei que já está em vigor, que só permitiria o acesso a crianças depois dos 13 anos, e o incumprimento generalizado e a falta de proatividade e medidas das empresas que aqui estão representadas de cumprir essa lei, que já existe na lei portuguesa, na ordem jurídica portuguesa, é flagrante. E, portanto, entendemos que é preciso mais alguma coisa. O DSA tem um âmbito diferente. Aqui trata-se de proteger as crianças e jovens e é nesse sentido que estamos a legislar. Enfim, vou ser breve, algumas perguntas diretamente para as plataformas. Em primeiro lugar, temos sabido que existem muitas demoras em colaborar com as autoridades portuguesas, policiais e de proteção de dados, ao retirar do espaço digital imagens que violam a Lei de Proteção de Dados Portuguesas e o RGPD. Algumas das empresas que aqui estão representadas nem sequer têm escritórios em Portugal e, portanto, perguntava-vos qual é que é a vossa política de cumprir a Lei Portuguesa de Proteção de Dados e se estão disponíveis para serem mais proativas e mais rápidas a responder aos pedidos das autoridades portuguesas na vertente de proteção de dados. Depois, um outro ponto que não foi aqui ainda tratado, a questão dos digital companions, ou seja, em que medida é que a utilização da inteligência artificial generativa deve ser regulada e que nós nesta lei devemos ou não ter regras para proteger as crianças e os jovens na utilização destes companheiros digitais nas suas diversas vertentes. E depois um último ponto, foi falado aqui que o controlo de idade poderia ser feito através de uma aplicação ou de uma App Store ou de outra Android Store e gostava de desafiar-vos a nos apresentarem algo mais concreto, mesmo do ponto de vista operacional, tecnológico, para que nós possamos ter em conta na redação final da lei. Muito obrigado.
Obrigado. E agora o deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moás. Cumprimento todos os participantes no painel de hoje. Não acho nada que sejam visados pela lei. Acho que, aliás, esse é um dos problemas da lei, é não serem visados. Queria perguntar três questões muito, muito simples. A primeira tem a ver com incentivos. As leis servem exatamente para estabelecer quadros de incentivos. E eu pergunto que incentivos é que esta lei vos dirige, seja de heterorregulação. Portanto, o que é que acham que vão ter de adaptar na vossa atividade em função da aplicação desta lei e de autorregulação? Que impulso é que sentem de autorregulação que passa a ser necessário por aplicação desta lei? Eu não consegui identificar nenhum, nem de heterorregulação nem de autorregulação, por isso faço a pergunta de forma genuína, porque acho que as leis devem ter esse objetivo de ter algum quadro de incentivos que produza de facto algum efeito na sociedade. Depois, perguntar o seguinte, nós falamos muito, temos essa tendência aqui os deputados, num sentido ou noutro, da avaliação que fazemos da experiência no Reino Unido e na Austrália. Eu gostava de saber qual é a vossa opinião. O que é que identificaram de alterações de comportamentos, de evolução de situação no Reino Unido e na Austrália por aplicação da legislação que um e outro país criaram? E a terceira pergunta é também objetivo, eu tenho falado de VPN e vou faltar a falar. O que é que desta lei sobrevive a um jovem, a uma criança portuguesa que utilize uma VPN e aceda a qualquer das vossas plataformas ou jogos através de uma localização fora da jurisdição portuguesa? O que é que sobrevive desta lei a essa utilização? Muito obrigado.
Muito obrigado. E temos ainda uma pergunta muito breve da deputada Eva Brás Pinho que fez sobre essa condição. Obrigado.
Muito obrigada. Vou mesmo tentar ser breve, mas boa tarde a todos. Mas apenas para dar algumas notas. Em primeiro lugar, só a dizer, porque foi aqui abordado por algumas entidades a questão dos temas educacionais, das redes, das plataformas digitais poderem ser bastante úteis ao crescimento das crianças. Nós estamos de acordo e subscrevo que a intervenção já do meu colega deputado Paulo Marcelo. Naturalmente, nós reconhecemos o valor que as plataformas digitais podem trazer ao desenvolvimento das crianças. Daí que o próprio projeto exclua do seu âmbito de aplicação aquilo que diz respeito à educação, a conteúdos sobre a saúde, portanto, todo esse domínio está excluído do escopo do projeto. Isto por um lado. Depois, e indo à pergunta que vos queria dirigir, os próprios termos e condições de várias plataformas e empresas que aqui estão representadas estabelecem e prevêem a não utilização de contas por menores de 13 anos. e, naturalmente, nas contas entre os 13 e 16, de alguma forma com consentimento parental. Portanto, de alguma forma, e eu queria fazer este ponto, porque me parece que, na verdade, estamos bastante alinhados entre a preocupação do Parlamento Português e neste projeto com aquilo que já é a atuação das plataformas, ou pelo menos daquilo que se vê nos seus termos e condições. Contudo, o que nós sabemos é que, infelizmente, a autodeclaração de idade dos jovens é o que faz com que, infelizmente, os mecanismos que têm em force não funcionem. E, portanto, a pergunta que eu vos coloco é, por um lado, quantas contas identificam como sendo jovens e que, na verdade, depois não se traduzem numa mentira da idade, e, portanto, se vocês fazem essa identificação das contas que não são verdadeiras na idade quando são criadas, e como é que lidam com isso? Porque, de alguma forma, e eu vou arrematar com esta mensagem, porque, de alguma forma, eu acredito mesmo que isto não é sobre o Parlamento Português contra estas entidades, e ouvi aqui algumas intervenções que, confesso, me fazem muito pouco sentido, como se houvesse aqui alguma coisa contra as plataformas. Formas, não é de maneira nenhuma isso que está em causa. Eu acho genuinamente que há um conjunto de preocupações em que estamos alinhados desde logo, e lá está, porque recebemos os vários grupos parlamentares receberam as várias empresas e, portanto, eu julgo que estamos todos de acordo com esta preocupação. É mesmo uma questão de eficácia e de conseguir que isto funcione. E muito rapidamente, só mesmo concluir dizendo o seguinte, porque foi mencionada a questão da harmonização europeia e também dar a nota de que o projeto também prevê a possibilidade de utilização de um mecanismo hedónico que pode vir a ser um mecanismo europeu e, portanto, temos isso em mente e temos essa preocupação em conta e está prevista no nosso projeto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Terminámos agora esta fase de questões. Vou passar agora às entidades, sendo que desta vez vamos começar pela Meta Platforms, Ellen Charles, que pediu para começar porque vai ter a seguir que se ausentar, correto? Portanto, cada entidade tem 4 minutos, dou também um bocadinho de tolerância, mas pedia que tentassem ser breves nas respostas. Muito obrigado.
Thank you very much. Thank you for all of the thoughtful engagement and all of the questions. I shall try and touch on them in a group format in order to hit all the salient points. I'm just going to start with a position on legislation and self-regulation because I think this is a really critical point. I want to be really clear that Meta supports regulation. We support the DSA. And we have long called for additional action on age verification and on parental approval. So these are things that we support and think that there are gaps in the existing legislative framework. As I outlined in my opening remarks, we do think that age verification and the parental approval could work best at the device level, where it can offer a privacy-preserving way of gathering this information once and sharing it through APIs with all of the services that take that signal and then use it to build age-appropriate experiences. We think this will help avoid some of the pitfalls that we've seen in other legislative vehicles, like the one in Australia. Now, coming briefly to Australia, while we don't support the restriction of social media for under 16s, we do observe ways that legislation could be improved on for other countries looking at similar actions like Portugal. One of them is having the parental approval option because, as members have pointed out, parents have an important role to play here and they do want to be able to make the decisions that are right for their children, which is why we think that is such an important provision. A couple of the other drawbacks we've seen in Australia is the narrow scope and the named services approach. This, as I outlined, has left gaps where teens have simply migrated to services not covered by the regulation. And that's why we think the scope of Portugal's law is so important. If you're legislating for age verification and parental approval, you do need a broad scope in order that teens just don't move to apps with very similar design features. And that's why the functionality-based approach is so important. Again, Australia's law did not touch on age verification, and that is an extremely important area that requires further thought. To your point, your very good point about making sure that we are collaborating and we have more technical detail, we'd be happy to follow up with that in writing after this commission in order you can see how some of the ideas could work from a more practical and technical perspective, and indeed how they could form part of a privacy-preserving virtuous circle of understanding of age. I now want to turn briefly to some of the specific product concerns that were raised in various members' interventions. Meta takes teen safety and online safety and security very seriously. In the last decade, we've invested more than $30 billion in these areas, and we continue to track how the use of our services have changed, how users are using the service, and to make product developments as that happens, in consultation with experts, NGOs, teens, and parents. Teen Accounts was a fundamental redesign of how our service worked for young people, issuing new protections by default. I want to be really, really clear on this, because I think in one of the interventions, there was the idea that parents shouldn't need to navigate complex landscapes. We agree there is a role for parents, but for teen accounts, the default is you are in the teen account. Parents need to take no action. The only role for parents is if they want to link their account and make the settings less permissive or have an oversight role. But if the parent is not involved, the teen is still in those default protections, and we think that was really an important design decision. The other thing I wanted to call out was some of the conversations about time spent on our services. We knew when we launched the teen account feature that it may result in less time spent on the services. And that was fine. That was a conscious decision that we took in order to roll these features out and to have those features and protections for teens across Facebook, Instagram, and Messenger. I'll just briefly touch on a couple of the other areas. First one about AI. AI safety is incredibly important. On Meta services, we have those movie rating protections that I mentioned earlier for AI interactions for teens. And also, we do not allow explicit or romantic interactions with AI services. This is obviously a developing area and one that's very important. And as I said, we will continue to look at this as it evolves. But we believe that existing legislation covers a number of these areas and want to keep working closely with policymakers to make sure that the existing laws protect young people, as indeed they should. Finally, I want to touch on the privacy aspects that were raised, and particularly the question of chat surveillance. On WhatsApp, we believe that privacy is paramount. It is an end-to-end encrypted service where only the sender and the intended recipients can receive those messages. Now, the privacy of the content of the messages is absolutely essential, but that does not mean that safety approaches cannot be taken around those. And I think the way that the WhatsApp service is architected, it brings in place safety measures that protect all users, regardless of age, such as blocking and reporting, using signals that aren't in the message content, but makes sure that private messaging remains separate and private as it should be. Thank you very much.
Muito obrigado. Passamos agora, então, à mesma ordem que tínhamos inicialmente. Portanto, vamos agora ouvir as respostas dos representantes da Google. Não sei quem é que vai fazer a intervenção.
Chloe, if you may.
Obrigado.
I'm happy to do so. Thank you. Can you hear me okay?
Yes, we can hear you.
Yes? Okay, thank you. So thank you for all for your thoughtful questions. There were many, I'll try and group them as well if possible. Many questions related to addiction and potential harms. I'll try and speak to these up front. So our goal at Google is not to maximize time spent, but ensure that that time is high quality and enriching for young people. However, we do hear the concerns that are being raised in many jurisdictions by families, by experts. And that's why we have made changes. For example, we've introduced a timer on YouTube Shorts, which is an industry first. We think this is really helping to establish some very clear best practice that we hope others will follow. This is a timer that can be set down to zero, and that recognizes the concerns that have been raised about the amount of time spent on short form video. Regarding Australia, there are known issues with the way the law, we think, is being interpreted there. And one concern has always been that banning children from having an account on YouTube instead of forcing them into a logged out state. It doesn't make their experience safer, it has the opposite effect. And it means that they don't have access to those bespoke protections that we have developed over the years. What experts are telling us and academics are telling us, and the evidence is that it is the features that need further regulation and targeting. So regulating at a features level could be a very effective way of targeting risk across the ecosystem, and not just on a few platforms. We don't think bans, wholesale bans, are the right idea. We think the best way is to keep kids safe online is to ensure that those features they use are safer, age-appropriate experience when they are online, and we encourage policymakers to consider a set of safeguards and restrictions as an alternative to service level bans and to promote this at the EU level to prevent fragmentation. Regarding age assurance, I set out earlier what we do around age assurance. We believe that age assurance at the App Store level would be a flawed approach. It places the responsibility at the wrong point. It's like checking a customer's identity at the entrance of a shopping centre, but not at the place where they're buying alcohol inside or the adult shop inside. Meta says this is not an attempt to shift responsibility, but yet many of the US laws that they mentioned and have backed do just that. And I think they know very well that the App Store model is a flawed one, as the real risks and content are within the apps, not at the point of download. It quite simply wouldn't be effective. It would not work for users accessing apps or websites via web browsers. It wouldn't work where there's device sharing. It wouldn't work where phones come with apps already preloaded and don't need to download them from the app stores. And it would also create privacy and security risks by forcing the sharing of data across all apps, regardless of what they are. So we do recognize we have a role in helping support the ecosystem, and this is why we have developed open source privacy preserving APIs available for use by developers that align with the European Commission's technical blueprint for the eIDAS wallets that helps ensure sharing of age signals privately when verification is required. Regarding under 13s, our age estimation technology, as I set out before, is primarily determining if someone is an adult or under. However, we do use classifiers on YouTube to help detect accounts belonging to those under 13. And we think that is an important point to make around consent as well. The DPA mentioned about consent. We do not allow children under the age of consent, whatever that age is in each country, to set up accounts and create Google accounts for themselves. Parents have to do that. It's part of a supervised account. Just finally on chatbots, our process for building AI is founded on a deliberate, very careful, thoughtful approach. And we know that there are unique needs that young people have. We've worked with experts on this, and we have built in many protections for our under 18 experience, including persona protections, which help prevent against claims of sentience or simulation of relationships or role playing of harmful characters, prevention of sexually explicit content, suicide and self-harm protocols to help respond to people if they're expressing suicidal ideation, which we have a lot of experience in doing so from Google search. We cover a lot of other dangerous activities and like financial advice and so on. And these are protections that are always on. They can't be turned off. And we are always red teaming and testing these to make sure they're effective. Thank you. We remain at your disposal to answer further questions. Thank you.
Muito obrigado. Passamos então agora à Microsoft. Não sei quem é que vai fazer a intervenção. Muito bem. Tem também 4 minutos. Muito obrigado.
Thank you so much. These are all excellent and crucial questions, and I think they really get to the core of the challenge. So thank you for raising them. And I'll start already by saying I'll be as fast as I can, but if you have any follow-up questions, we're happy to talk them through. So the first one I wanted to address is on awareness campaigns, where an honorable member mentioned that they're not enough. And I think we'd agree that they're not enough, just like any measure on its own is simply not enough, right? So you need them across the ecosystem throughout, and with safety by design, effective moderation, and practical product design built in from the get-go. And what works best is a combination of things, which also goes to the heart of why we think, generally speaking, having just a ban as the core policy goal risks leaving to the side the other elements that are absolutely crucial for delivering safety outcomes. That leads me also to the questions about harms being generated by design choices. I think that concern is valid. I think it's a concern we share. But we recognize that a lot of the harms that were directly mentioned today in this room are harms that can be mitigated across and can be, if that is your choice, banned independently as opposed to an entire service categorization. I think from our perspective at Microsoft, we think, generally speaking, the right policy direction is safety and well-being by design.
And this is why, as part of our product design, we have chosen not to include auto-scroll, not to include certain features like algorithmic recommendations and autoplay. We would also make one important distinction, again, about services that operate under very different business models, and legislation ideally should also reflect that. The reason we have been consistently calling for narrower and risk-based scope is precisely to recognize that not every service creates risks in the same way, and that not every service has the same incentives built in. I think that leads to the Australia model. So I think, as my colleague from Meta pointed out, it's not perfect, it has flaws, but what we do think is somewhat well done is that it was done with scoping in mind. You may or may not disagree about where or how far that scoping may go, but in any case, what we would advise is that same principle of wanting to ensure that we protect services from what exact features are science-based to cause them harm, so that we can protect them and create better experiences from the environments that don't have those features available to them. And then I think that same logic applies to AI as well, right? So at Microsoft, I think it'll be no surprise to hear that we're excited about the AI opportunity. I think for kids as well, we think it can be conducive to learning, to creativity, and can offer support in moments of crisis as well. But the very real tragedies that some honorable members have mentioned are here. We see them and we are empathetic to them. And that's why we have called for safeguards to be built in, again, from the outset and not after the harm occurs. And in our view, that can and should lead to leading certain young people towards a safe environment built especially for them. And again, at the risk of being repetitive, I think the reason why we also call for European harmonization is that very many European member states are already looking at how we're doing at that, including France as part of its G7 chair. So I would really urge you in your capacity as members to outreach and see how we can align to the maximum extent possible at European level so that we can make sure that we are enforcing to the maximum extent that we can. I should stop here.
If you want to wrap up.
I'm fine.
Okay. Muito obrigado.
Thank you.
Muito obrigado. Passo então agora à Associação de Produtores de Videojogos Portugueses, Diogo Fonseca Rato. Tem também 4 minutos.
Sim, vou tentar ser também o mais breve possível, porque de facto das 11 intervenções, note que 3 foram dirigidas diretamente sobre videojogos, o que também sequer revela a proporcionalidade no projeto de lei, mas vou tentar trazer aqui um panorama sobre críticas mais construtivas, começando pela contribuição da doutora Sara Louro, sobre regular com base em funcionalidades, dinâmicas, mecanismos, o que seja. Provavelmente os meus colegas aqui à minha esquerda, um colega à minha esquerda, poderá falar melhor sobre isso, mas o PEGI procura mesmo isso, é identificar essas funcionalidades e o potencial de risco. A partir de um certo momento, quando se começa a assemelhar mais a outra realidade, faz sentido entender qual é que é a definição desse conceito, onde é que estão as fronteiras. E muitos dos jogos inserem-se em mecanismos que não são danosos nem permitem a comunicação interpessoal entre os seus jogadores. E isso é que é importante percebermos e definirmos como deve ser para que seja execuível e objetivo. O PEGI é muito objetivo. Estamos a falar de uma checklist com elementos muito específicos que conseguem ser facilmente caracterizados. Portanto, se esta identificação for feita com base em funcionalidades, ajuda a identificar, estamos a falar do quê? Redes sociais, estamos a falar de plataformas, de videojogos em linha, videojogos multiplayer, mas que não tenham capacidades sociais, estamos a falar de um espectro muito grande. E saúdo a necessidade de se perceber realmente o que é que se está aqui a falar. É louvável que se queira identificar estes aspectos específicos para se legislar sobre eles. Depois, foi mencionado aqui, já não me recordo, por qual das contribuições, a questão de usar critérios do utilizador para identificar risco. Não temos uma reflexão muito profunda sobre este tema, mas acho que vai sempre esbater na questão da proteção de dados e da privacidade, o que é que realmente queremos aceder e se é proporcional ou não ao que queremos aceder. Eu realço na minha intervenção anterior a questão da identificação no segmento dos 3 aos 16 e depois posterior dos 16 anos, que se vai dar informação para sempre, uma pegada digital com a margem de 3 a 4 anos, qual é que é a idade da pessoa. Não há mecanismo que consiga evitar isso. E por fim, tinha aqui uma questão sobre a regulamentação à base de features, mas como é que os jogos realmente vão implementar, que impacto é que isto tem, e sendo o mais sucinto possível, é pouco. Ou quase nenhum, é difícil. Qualquer jogador conseguirá aceder aos jogos multiplayer noutra jurisdição, provavelmente se quiser jogar com os seus amigos mais velhos em Portugal não vai conseguir aceder a esse ecossistema. Os jogos estão distribuídos por geografias, estamos a falar de servidores, de infraestrutura, funcionam em Portugal, em Espanha, por jurisdições maiores, Europa Central. Jogar com os meus colegas e amigos que estão nessa jurisdição implica eu aceder aos mesmos servidores. Se estou-me a ligar por uma VPN, sei lá, em Marrocos, não vou conseguir. É esse o impedimento que eu vejo a curto prazo. Mas certeza cada vez mais impedimentos, mas de facto não impede de aceder. Está lá o acesso. Depois houve aqui essas questões sobre a auto-heterorregulação também. Qual é que é a nossa perspectiva sobre como é que isto vai impactar? Neste momento, pouco vai impactar nas decisões de desenho. É o tópico que estávamos a falar das normas sociais que são definidas por intermédio de legislação. É isso que vai estar aqui a ser definido. Portugal está a avançar neste caminho. Temos que ser mais concretos, creio eu. Acho que é esse o passo e termino.
Muito, muito obrigado. E agora também passo a palavra à Associação de Empresas Produtoras e Distribuidoras de Videojogos.
Muito obrigado. Nós vamos dividir. Eu queria começar pela questão das VPNs, que é uma questão extremamente importante, e eu falei há pouco, e respondendo à sua questão, é que é exatamente o contrário daquilo que eu disse. O que eu digo é, alguém, por qualquer motivo, não tem acesso com literacia, tem, através de uma VPN, está em Portugal, mas é como se estivesse em Marrocos, e acede ao conteúdo que lhe está bloqueado. Isto é a realidade objetiva. A minha questão é, eu não estou a dizer que não se legisle por causa disto, eu estou a dizer é como é que o Estado português exerce a sua soberania numa questão destas. E vou-lhe explicar mais uma coisa, que agora tem a ver com a utilização abusiva de conteúdos audiovisuais. Existe uma lei em Portugal que permite, através de uma deliberação ou através de uma decisão administrativa da IGAC, entenda-se, Inspeção Geral das Atividades Culturais, que permite bloquear um site pirata ou uma TV pirata. Está bloqueado nos operadores nacionais. Qualquer utilizador, através de um DNS resolver ou através de um VPN, vai pela porta das traseiras e vai ter acesso àquele conteúdo. E o que é que acontece a seguir? Nada. Porquê? Porque não acontece nada, porque não há coercibilidade suficiente. Não vou agora dizer por causa da razão, mas a verdade é que o Estado português não exerce a sua soberania perante estas entidades. Não exerce na realidade. E, portanto, as operadoras nacionais que bloquearam ficam numa situação não vou chamar concorrência desleal, porque aquilo não há aqui concorrência, mas a verdade é que bloqueiam, cumprem a lei, e outras entidades que não pagam impostos em Portugal, que não colaboram com as autoridades, e pela natureza transnacional destas coisas, traz-nos aqui problemas muito grandes. E, portanto, esta questão é uma questão relevante, é uma questão que tem que ser ponderada, tem que ser pensada, porque tem a ver com coercibilidade, tem a ver com a aplicação da lei nacional no território nacional, e eles atuam em Portugal, porque é através de... estão cá também. E, portanto, estas questões, não podemos ir com soluções aparentemente milagrosas, e depois é uma outra questão. Os problemas que estão dentro da rede, ou se resolvem na própria rede, com a colaboração daqueles que dominam a rede e não somos nós, e portanto, ou se vai por aí, ou temos um problema muito sério. Isto não estou a dizer que não deve haver ou que deve haver. Estou a levantar problemas, estou a fazer um processo meiótico para as pessoas pensarem que há aqui questões que são muito importantes. Outra nota, que tem a ver com inteligência generativa, não está aqui o seu deputado que falou nela, mas a inteligência generativa não aprende nada. A inteligência generativa não sabe nada. Nós somos os arquivistas da inteligência generativa. Quando ela é de borla, o produto somos nós. Isto quer dizer o seguinte, que eles utilizam conteúdos livremente e isto pode trazer problemas. Eu digo isto aqui na Assembleia, aqui neste fórum, porque isto até pode ter reflexo ao nível daquilo que é segurança nacional. São metralhadas entidades portuguesas metralhadas aos milhares de milhões com consultas e que levam informação, não vou dizer agora aos territórios, porque há entidades que sabem isso, que levam informação portuguesa, ficam a saber as nossas formas de estar, de sentir, o ser português, e isto é informação, isto pode ser vital em termos de segurança. Portanto, isto para dizer que a rede, exatamente aquilo que eu disse era exatamente o contrário. E eu, quando eu disse também que os videojogos não se vêem, porque são realidades tão distintas, é mais fácil... Vou dar um exemplo, eu gosto de dar estes exemplos muito rapidamente. Os megaprocessos, toda a gente agora fala contra os megaprocessos, são ingovernáveis, quer para os advogados, quer para a defesa, quer para os tribunais. Se forem pequeninos, são julgados um a um, e há uma coisa que se chama cúmulo jurídico, vão somando. Portanto, se a gente objetivarmos, e a segurança jurídica, a certeza e a segurança, quanto mais o objeto for definido, mais fácil.
Sr. Deputado, tenho 30 segundos?
Sim,
minutos,
30
pode
segundos.
Ser? Okay. Bom, eu queria responder a todas as questões que me foram colocadas, mas não há problema, porque eu vou estar por aqui. Portanto, eu poderei responder ou tentar responder individualmente. Obviamente que agora vai ser um speedrun que vai testar as minhas capacidades, mas então várias coisas. 1800% de aumentos de VPN, Online Safety Act, Inglaterra. Austrália e Inglaterra, de facto, os videojogos não estiveram no foco e resolveram, portanto, basear-se antes nas categorias de risco que os videojogos apresentam. Não os videojogos per si, mas as categorias de risco que eles apresentam. Roblox, uma nova seccionação no que toca à forma de interagir entre utilizadores. Dos 5 aos 8 anos, uma conta. Dos 9 aos 16 anos, uma outra aos 15. Dos 16 anos em diante, outra conta. Houve novidades esta semana, na segunda-feira. O meio dos videojogos não é um meio perfeito. Peço desculpa. Todavia, tem envidado todos os esforços em ambiente digital para ser o ambiente mais seguro. Mas, também, em 2024 foram classificados 10 mil jogos pelo PEGI. Se nós tivermos em mente, e com todo o sentido, mas se nós tivermos em mente algumas plataformas, que também são jogos, são híbridas, é um desafio para todos. Até para as plataformas, porque neste momento, mas estamos a falar, não obstante poderem ser alvo de maior verificação, de maior objetificação, para não haver conceitos tão vagos como esta lei transmite, mas se objetivar, pode-se então averiguar qual é que é a questão que deve-se abordar. Mas estamos a falar de 2, 3, 4 jogos num universo de dezenas de milhares de jogos. Só para contextualizarmos a questão, que é importante também, porque quando nós pensamos que todos os jogos têm como chat o seu principal veículo de interatividade, não é verdade. Normalmente, os chats são apenas formas auxiliares para a interatividade do jogo. Havia aqui mais questões, acho que o tempo já estou, mas por favor, consultem-me lá fora, tenho todo o gosto em poder tentar elaborar um pouco mais. Muito obrigado.
Obrigado a todos. Nós vamos ter agora uma pequena pausa para café e, portanto, também podem aproveitar esse momento para colocar mais algumas questões aos oradores. E a seguir voltamos para um painel com intervenções dos grupos parlamentares. Obrigado.